Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Vamos dar início à audição do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre o novo quadro financeiro plurianual e processo de definição da Estratégia Portugal 2030. O Sr. Ministro vai usar da palavra para uma apresentação até 20 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Meus cumprimentos uma vez mais. E dar-vos nota, por isso, do interesse que aliás, manifestámos desde o início em participar ativamente no trabalho parlamentar, nesta comissão decidida pelo Parlamento para acompanhar o processo de estruturação do próximo quadro financeiro, de apoio a Portugal, ao fim e ao cabo, e nesta fase em que nos encontramos agora, de definição daquilo que é o quadro negocial europeu desse próximo quadro financeiro plurianual. Sr. Presidente, me permitir, eu farei a minha intervenção passando primeiro exatamente pelo estado da negociação do QFP, mas de modo mais ligeiro, permita-me a expressão assim, uma vez que ontem houve uma audição do meu colega Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre essa matéria, e portanto é trabalho que levamos conjuntamente, que é desenvolvido em conjunto, mas coordenado pelo MNE, e depois acentuaria um pouco mais a questão das prioridades nacionais nesta fase. Tem sido prioridade do país e a nossa posição neste processo negocial, exatamente estruturar não só uma posição em relação ao quadro financeiro plurianual na perspectiva dos recursos que se espera que a Europa venha a alocar às diversas prioridades orçamentais, mas também o que queremos fazer com esses recursos. A nossa forma de nos posicionarmos junto da Europa tem sido, nesta perspectiva, vamos debater os recursos, mas vamos debater o destino desses recursos no contexto dos Estados-membros e, em particular, da situação portuguesa. A negociação do quadro financeiro plurianual conhece as dificuldades que já terão aqui sido debatidas ontem, portanto, um quadro financeiro extremamente complexo, que agrega a dificuldade decorrente do Brexit, que é bastante significativa, como é evidente, porque se trata de um importante contribuinte líquido para o orçamento comunitário e, portanto, essa redução de recursos que daí eventualmente decorrerá, com uma situação orçamental, ela também mais exigente, no sentido em que hoje é razoavelmente consensual que há matérias que devem ser objeto de um tratamento a nível europeu. Há políticas que hoje se demonstrou claramente que têm que ter uma dimensão europeia forte para serem cumpridas de modo efetivo, e estamos certamente a falar do modo como integramos as nossas políticas relativamente à resposta às migrações ou aquilo que é a nossa política mesmo na questão da segurança das nossas fronteiras europeias, o reforço, digamos, global do investimento europeu em áreas críticas no contexto geopolítico atual, o reforço, digamos, do investimento e da cooperação em direção ao investimento nos vários Estados e nas economias dos Estados, nomeadamente no setor da defesa, sem que isso signifique a tal política de defesa europeia ou os exércitos europeus que algumas vezes veem como ameaça no horizonte, não é disso que estamos a falar, mas também toda a questão relacionada com, digamos, políticas que já são desenvolvidas no contexto europeu, mas que tem-se vindo a criar um quadro que é propício ao seu reforço no futuro. Estamos a falar, nomeadamente, de políticas na área das qualificações, das iniciativas de emprego jovem, estamos a falar das políticas de ciência e inovação. E, portanto, se nós estamos a falar de uma redução de recursos orçamentais no contexto do Brexit e de uma necessidade de recursos adicionais no contexto destas novas políticas também de base europeia, com certeza que a dificuldade do exercício orçamental é muito grande, será sempre muito grande. E há aqueles que, porventura, no quadro europeu, poderiam defender a ideia de que, bom, então as grandes variáveis aqui de ajustamento têm que ser as grandes políticas europeias e, portanto, a política de coesão e a PAC têm que ser aqui variáveis de ajustamento desta realidade. Nós consideramos que assim não deve ser, consideramos e defendemos o valor intrínseco das políticas ditas tradicionais, quer da coesão, quer da PAC. Elas foram muito importantes para o reforço global da segurança alimentar, para a convergência, por exemplo, convergência estrutural, no nosso caso, na recuperação de um atraso estrutural de décadas e décadas na área das qualificações. Não concluímos ainda esse processo, mas fizemos um caminho muito importante. Ou a posição internacional do país, das nossas empresas, das nossas PMEs, na perspectiva da sua capacidade de inovar, na sua capacidade de exportar, tem muito a ver, evidentemente, também com o apoio dos fundos estruturais, a reforço das nossas condições de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade política e energética, foram também objeto de um forte contributo das políticas de coesão. E o reforço da coesão social neste país também teve um contributo grande e tem tido um contributo crescente em quadros mais recentes relativamente, digamos, ao contributo dos fundos da coesão, dos fundos de coesão. E, portanto, do nosso ponto de vista, a política de coesão e a PAC não devem ser efetivamente variáveis de ajustamento deste processo. Estamos disponíveis para modernizar estas políticas, com certeza. Estamos perante um novo período de programação, estamos perante novos desafios. Com certeza que desde logo o desafio das migrações é um desafio que é também um desafio de inclusão social, de integração. Portanto, faz todo sentido que ele possa ser enquadrado e contextualizado em políticas existentes como a política de coesão, mas não é nosso propósito nem a nossa posição que estas devam ser as políticas que sejam variável de ajustamento. Por isso estamos disponíveis para o debate dos recursos próprios da União Europeia. Estamos certamente empenhados no aumento do teto do orçamento comunitário relativamente ao seu peso no rendimento nacional bruto dos Estados-membros e que isso possa ser feito, quer por via dos contributos diretos dos Estados-membros, quer por via do reforço de recursos próprios do orçamento da União Europeia. Encontramos no relatório Monti e em algumas ideias presentes no recente papel da Comissão Europeia, no papel exploratório que foi apresentado antes da reunião de líderes no final de fevereiro, encontramos algumas pistas razoáveis para o debate exatamente sobre a questão dos recursos próprios da União Europeia e consideramos sobretudo que faz sentido que esse debate se intensifique, que essa seja uma das variáveis deste debate, para que não seja o corte nas políticas que têm provado positivamente para a Europa como um todo, para o cumprimento do mercado interno, para o reforço da segurança alimentar, para a competitividade das nossas economias e para a coesão, para que não sejam efetivamente essas as políticas de ajustamento. Para isso, quem no fundo tem esta posição de defesa da modernização das políticas, mas não da sua redução significativa, tem que ter uma posição de abertura à questão dos recursos do orçamento comunitário. É isso que pensamos sobre esta matéria. E, portanto, temos tido essa posição no contexto europeu, bem como temos tido posição também de abertura relativamente à criação de instrumentos de apoio às reformas estruturais no contexto da criação de uma capacidade orçamental da zona euro. Parece-nos razoável, parece-nos adequado que se avance no sentido do aprofundamento da zona euro, não apenas na questão da União Bancária, mas também na questão da capacidade orçamental. E se somos defensores da dupla dimensão que poderia ter, em termos da natureza desse orçamento, uma dimensão de estabilização e de resposta a choques assimétricos, também consideramos que é a dimensão preventiva dessa capacidade orçamental, nomeadamente do ponto de vista da geração de recursos, da fixação de recursos destinados à promoção de reformas estruturais nos Estados-membros, que previnam as assimetrias, que previnam a possibilidade, digamos, de assimetrias entre os Estados e, por isso, a existência futura desses ditos choques assimétricos e das crises desiguais, como aquela que nos aconteceu nos últimos anos na Europa, pois também consideramos que esse será um passo no sentido correto. E, portanto, estamos disponíveis para o debate nestes termos, é nestes termos que nos temos apresentado em Bruxelas. Eu próprio, ainda ontem, quer com o Comissário Carlos Moedas, quer com a Comissária Corina Cretu, responsável pela política regional e pela política de coesão, ainda ontem aduzi exatamente estas posições também em nome do Estado português, por isso temos estado ativamente, o nosso Primeiro-Ministro ainda hoje mesmo, assim estará também a fazê-lo, provavelmente esta hora ou algo parecido, estará a fazer algo da mesma natureza. Estamos profundamente empenhados num debate positivo, que não seja um debate contribuintes contra beneficiários, que não seja o debate dos que querem cortes contra os que querem outra coisa qualquer, não. Estamos a falar de um debate que tem que ser sempre um debate por mais Europa. À saída do Brexit, da decisão do Brexit, à saída das eleições francesas e tudo o que elas representaram, o debate agora tem que ser por mais Europa e nunca por uma Europa dividida e uma Europa dos ganhadores e dos perdedores, dos contribuintes contra os beneficiários. Isso parece-nos, aliás, que seria um erro trágico que a Europa repetiria e que acredito que não queira certamente repetir. Portanto, estamos com esta posição no contexto negocial. Estamos também quer no quadro europeu, quer no quadro nacional, como referi inicialmente, com o propósito de não estar só a debater os recursos do orçamento, mas o destino desses recursos. E, portanto, prioridades claras no contexto do debate europeu e nacional, prioridades como o pilar europeu dos direitos sociais, quer na sua dimensão associada à questão da coesão social, quer na sua dimensão da promoção de uma Europa menos desigual numa perspectiva estrutural, promoção da redução das desigualdades primárias, nomeadamente promoção de um processo de qualificações mais inclusivo no espaço europeu e um processo de promoção de políticas de emprego mais inclusivo no espaço europeu e certamente como uma prioridade em Portugal. No nosso caso em Portugal, quando falamos da prioridade às pessoas, mas também na Europa, falamos também da prioridade à própria sustentabilidade demográfica e, portanto, políticas no quadro europeu e no quadro nacional, sendo nós uma das sociedades mais envelhecidas, quando dizemos uma prioridade às pessoas, estamos a falar de prioridade à coesão social e à redução das desigualdades, prioridade às qualificações, prioridade às políticas que genericamente promovam a sustentabilidade demográfica, políticas de promoção da conciliação da vida familiar, profissional e pessoal, políticas de apoio às famílias, políticas de envelhecimento ativo, são certamente políticas que irão no sentido certo e que são tão necessárias no quadro europeu como no quadro nacional. Por outro lado, o cumprimento desse que é um desígnio europeu e que continua a ser um desígnio de Portugal, que é o de a Europa se posicionar, mas Portugal também se posicionar no quadro europeu como um dos espaços mais competitivos do mundo, na perspectiva de uma Europa que quer ser inovadora, de uma Europa que quer estar na linha da frente dos processos de inovação. Bom, e Portugal é exatamente aí que quer estar, como eu tenho dito ultimamente, e penso que é uma expressão adequada, nós queremos estar na corrida para o topo e não a correr para o fundo. E correr para o topo é apostar na inovação, é apostar na investigação e desenvolvimento, é apostar, aliás, em processos de investigação e desenvolvimento que aproximem mais esses processos de investigação das próprias empresas, ou seja, que a investigação que se aproxime mais da inovação nos processos empresariais e por isso é o que temos estado a fazer no contexto do Portugal 2020 e é aquilo que também pretendemos fazer no contexto de futuro. Depois, uma prioridade fundamental à sustentabilidade da utilização dos recursos e à combate às alterações climáticas. Uma vez mais, esta é uma prioridade europeia clara, a Europa tem liderado, a Europa liderou no compromisso de Paris. Bom, Portugal também tem que continuar a ser uma nação liderante nesta matéria e, portanto, as políticas exatamente de combate às alterações climáticas, as políticas de promoção da eficiência energética, da inovação exatamente na utilização de fontes energéticas amigas do ambiente, as políticas em geral de, digamos, de promoção, por exemplo, da mobilidade urbana sustentável, só para dar outra exemplo, são políticas que fazem todo o sentido e que Portugal deve continuar a promover também no contexto de futuro e essa é também, por isso, uma das prioridades que temos vindo a enunciar para nós, para o nosso país, para a próxima década, mas consideramos que deve continuar a ser uma prioridade europeia. No contexto de uma política como é a política regional, com certeza que há aqui depois uma dimensão territorial muito forte e que nós consideramos que deve estar presente em particular em Portugal, mas que também faz parte das prioridades europeias certamente, que é a lógica de um território competitivo externamente e coeso internamente. E aqui cabe a nossa prioridade a toda a projeção da nossa faixa atlântica e das nossas regiões ultraperiféricas. O mar e a nossa frente atlântica são um dos maiores espaços de competitividade do nosso país e a nossa plataforma atlântica é certamente um dos espaços de maior competitividade do país e tem que ser, como tal, considerado uma prioridade. Com certeza que a nossa baixa densidade, igualmente, a nossa baixa densidade, como tem dito o Primeiro-Ministro, é apenas o espaço mais próximo de Espanha e, portanto, a promoção da competitividade externa, mas coesão interna, significa que a baixa densidade não é certamente apenas o espaço das traseiras do país, antes pelo contrário, a baixa densidade é realmente o espaço com mais potencial de inserção de Portugal no mercado ibérico e isso significa nem sequer apostar só numa competitividade por via dos recursos endógenos e significa também a aposta na diversificação da base económica da baixa densidade e num outro ordenamento agrícola e florestal, em particular florestal, no contexto dos territórios da baixa densidade, que dê também mais resiliência e segurança a estes territórios. Portanto, nós temos-nos apresentado no debate europeu neste quadro e, Sr. Presidente, nesta fase onde estamos, portanto, estamos na fase em que, por um lado, procuramos influenciar ativamente com o trabalho do Sr. Primeiro-Ministro e do resto do Governo, com o trabalho de nós todos, porque finalmente há muitos atores institucionais que têm voz em Bruxelas, permitam-me assim a expressão, há o trabalho de articulação do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais, há um trabalho agora de muita gente no sentido de ativamente trabalharmos para chegarmos até, digamos, a 2 de maio, que é a altura da apresentação da primeira proposta da Comissão Europeia relativamente ao futuro quadro financeiro plurianual. Essa é a altura em que queremos já ter influenciado suficientemente o processo para começarmos bem esta discussão. É uma discussão como referi inicialmente, Savesinha, difícil, mas na qual temos participado desde o início e estamos, como se sabe, desde o segundo semestre do ano passado, fortemente empenhados com a sociedade civil no debate desta matéria, da estruturação das prioridades do país, para nos apresentarmos em Bruxelas a saber bem o que queremos fazer na próxima década no nosso país. Bom, e com certeza que o espaço de debate parlamentar é um espaço rico e é um espaço que enriquecerá certamente a posição do país e que nos permitirá apresentarmos mais fortes perante as instituições europeias. E, Sr. Presidente, nesta fase, em jeito de introdução, era o que se me oferecia dizer e, com certeza, toda a disponibilidade para esclarecer, para, de alguma maneira, também recolher os contributos do Parlamento em direção a uma melhor posição do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Teria agora a palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva do PST, que ainda não chegou, mas que já me tinha transmitido antecipadamente que estaria atrasado, e sim, só puser, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Vamos lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu basicamente vou tentar fazer algumas perguntas que, de certa forma, encerram preocupações. Não estamos necessariamente à espera de respostas definitivas, mas sobretudo reflexões sobre aquilo que se vai passar daqui para a frente, no sentido de percebermos melhor o quadro negocial, mas também aquilo que poderá ser o futuro quadro financeiro plurianual para Portugal. O Sr. Ministro já referiu, nós todos temos consciência disso, a discussão que está já instalada em Portugal parece mais ou menos óbvia. Temos um contexto muito difícil do ponto de vista do quadro negocial que temos pela frente. O contexto é claro, há uma espécie de trilogia que não favorece esta negociação. Por um lado, há menos recursos, não é? Com a saída do Reino Unido, depois há mais necessidades que a União Europeia tem vindo a colocar em cima da mesa como prioridades. E, finalmente, o último aspecto, que é não há nenhuma disposição, pelo menos visível, dos Estados para alterar a dimensão do orçamento. Esses têm sido os dados que temos todos em cima da mesa. Esses três fatores levam a que haja, de facto, muita preocupação. E, portanto, a questão que talvez se coloque do ponto de vista político é se é suficiente o binómio consenso político e firmeza negocial para ser obtido um bom resultado para Portugal. Ou seja, tendo em conta este contexto, que acabei de dizer que é difícil, se estas duas questões, que também estão em cima da mesa e estão a ser construídas pelo Governo, se é suficiente para conseguirmos um bom resultado. Por outro lado, uma outra questão que também se coloca nesta matéria é se há alguma, enfim, concertação entre os países que, de alguma forma, fazem parte do grupo de países beneficiários líquidos da União Europeia, no sentido de encontrar uma posição de força para uma negociação mais favorável nestes termos. Uma questão relacionada com a utilização dos tem a ver com a circunstância do Governo português ter determinado para o pós-2020 um desígnio estratégico que definiu como uma década de convergência. Sabemos bem que, enfim, os últimos anos fomos quase, Portugal infelizmente foi quase campeão da divergência com a União Europeia, temos dados que demonstram isso, a média do crescimento da União Europeia foi 2,9% entre 2000 e 2015 e a média de Portugal 2,1% e só atrás de nós ficaram 3 países. E, portanto, a questão que também se deve colocar é de que forma é que este objetivo colocado e este desígnio colocado pelo Governo português de uma década de convergência pode marcar o processo de negociação e a definição das prioridades. Parece-nos, de facto, uma reflexão relevante para iniciarmos este debate. Uma outra questão tem a ver com a circunstância de sabermos que o quadro financeiro de investimento plurianual é basicamente um programa de financiamento do investimento. Nós, se olharmos para aquilo que são os dados dos últimos tempos, percebemos que há um problema que se tem tornado quase estrutural, que é a redução do peso do investimento no produto interno bruto. Caiu de 28% para 15% em poucos anos. E, portanto, é importante compreender que políticas públicas no quadro deste quadro de financiamento plurianual podem ser encontradas para contrariar esta tendência que temos verificado. Há, como é do conhecimento já público, por parte da Comissão, uma vontade de criar um novo mecanismo de um Fundo Europeu para Investimento Estratégico. E aqui implica, talvez, perguntar se pode ou não existir a tentação por parte da União Europeia de tornar este mecanismo, centralizar este mecanismo e retirar da parte dos Estados a capacidade de uma gestão partilhada num mecanismo desta natureza. Enfim, é um tema que julgo que pode ser colocado, tendo em conta a noção que temos que há uma preferência, pelo menos pelos países contribuintes, para programas mais centralizados e menos programas de gestão partilhada. Finalmente, entretanto, uma outra coisa relevante tem a ver com a questão da condicionalidade macroeconómica, que foi um tema controverso em 2016, que de alguma forma colocou o país num perfeito alvoroço, com a possibilidade de Portugal perder o acesso aos fundos por não ter cumprido o déficit. A questão que se coloca é se esta matéria voltará a estar em cima da mesa, em que termos, se haverá alterações, enfim, como é que essa questão se colocará. Uma outra questão que também o Sr. Ministro referiu tem a ver com o sistema de recursos próprios. É um tema antigo, um debate antigo. O sistema de recursos próprios da União Europeia não é uma coisa nova. Está, aliás, previsto nos tratados. Estava no Tratado de Roma. É uma matéria que tem evoluído muito pouco. Na prática nunca se avançou de forma decisiva para esta matéria. E o que tem acontecido é que as contribuições com base no RNB têm-se consolidado e andam a porta perto de 70% e tem sido esta, digamos assim, a tónica. A pergunta também que julgo importante fazer é o que pode mudar, de alguma maneira, o que é que pode mudar nesta matéria, o que é que está hoje em cima da mesa que pode levar a que haja uma mudança neste sistema para podermos ter eventualmente um cabaz de recursos próprios diferentes do que aqueles que tivemos até hoje. Ainda hoje tive conhecimento de uma decisão da Comissão de propor novas regras para a tributação do comércio digital, se isto de alguma maneira pode ser um caminho prévio para caminhar para uma solução de recursos próprios, em que pelo menos a tributação das plataformas digitais pode estar em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, com 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir os minutos que me estão atribuídos e dizer, portanto, que o debate é realmente complexo, como refere. Sim, é verdade que há alguns Estados, será sempre assim, sendo uma decisão por unanimidade, ela é muito mais difícil necessariamente, e há, é verdade, um ou dois Estados neste momento que afirmam uma indisponibilidade total para, digamos, aumentar os recursos do orçamento comunitário, mas é por isso que este é um processo evolutivo e é também por isso que, do nosso ponto de vista, é tão importante que esta primeira proposta da Comissão Europeia não ceda à tentação realmente de utilizar a política de coesão ou a PAC como variável de ajustamento desta ambição relativamente, nomeadamente, a novas políticas ou à centralização de políticas, que é, aliás, um tema que também referiu. E por isso, sim, valorizamos muito o consenso político em Portugal, para nos dar mais base, para sermos, exatamente como disse, mais firmes na nossa posição negocial, no sentido de que ela está mais sustentada na posição de todo um país. Sim, isso é importante, porque vamos ter realmente um debate muito difícil. Um dos debates que certamente colocar é o que referiu no que respeita à questão também da centralização acrescida de recursos em algumas das áreas de política. Argumentar-se-á que a Europa, por exemplo, para ter uma política de ciência e de investigação mais competitiva num quadro global, poderia beneficiar de a integrar mais, se quisermos, e de lhe dar essa coerência no contexto da gestão centralizada. Argumentamos nós, contudo, que há um risco muito grande dessa centralização de políticas retirar espaço à coesão. E à coesão no sentido em que nós hoje olhamos para as aprovações feitas nestes grandes programas de gestão centralizada, seja os de apoio ao investimento, seja os da área da ciência e tecnologia, por exemplo, e vemos cerca de 2/3 dos recursos alocados aos grandes Estados europeus, praticamente. E, portanto, e aos Estados do centro da Europa em particular. E, portanto, necessariamente nós afirmamos que
Se houver mais centralização na perspectiva da gestão, tem que haver também uma correspondente, se quiser, declinação territorial de objetivos de aprovação dessas políticas. Se isso acontecer, então há que perceber como é que vai ser gerida, digamos, a incidência em todo o território europeu desse tipo de políticas de gestão centralizada. Isto é muito importante do nosso ponto de vista, porque o debate que realmente está para frente é menos recursos do lado da receita, mais políticas novas e ainda outra ameaça eventualmente às políticas de coesão, que é realmente uma maior centralização de áreas de política que as políticas de coesão também cobrem, também podem apoiar. Então, se assim é, o debate tem que ser feito claramente também sobre a distribuição territorial dessas políticas que agora são de gestão centralizada e que ainda se pretende aparentemente reforçar nesse sentido. Portanto, realmente é um debate difícil e precisa de consenso político para termos uma posição forte em Bruxelas. Mas também precisa de alguma, se me permite assim, imaginação e disponibilidade para olhar para as coisas de forma, digamos, com abertura, com disponibilidade para negociar, certamente, para modernizar as políticas e, do nosso lado, por isso aqui afirmei na minha intervenção inicial, sem medo de olhar para o reforço para a criação da capacidade orçamental da zona euro para apoiar as reformas estruturais, certamente. Sem medo de olhar para a modernização das políticas e dizer, sim, estamos disponíveis para reforçar a dimensão, por exemplo, da integração de imigrantes e da integração das comunidades em geral no contexto da política de coesão. Então, julgamos nós que uma postura apenas defensiva de reação a qualquer mudança também não é uma posição adequada face ao contexto negocial, bom, e ao contexto, se quisermos, de alterações socioeconómicas profundas que aconteceram na Europa no período mais recente. Portanto, disponibilidade para modernizar as políticas, sim, mas isso não quer dizer, como eu referi na minha primeira intervenção, apenas uma lógica de cortes cegos. E, portanto, a nossa posição no contexto da formação, se quiser, de não diria de alianças com grupos de países, não. A nossa aliança é a aliança pela manutenção da qualidade das políticas e da qualidade dos apoios das políticas, nomeadamente no contexto das políticas de coesão ou da PAC. E também, certamente, a aliança pela inovação e pela competitividade nesta nossa Europa. E, portanto, eu não sei se este quadro negocial é um quadro negocial tradicional, se os grupos, essas arrumações de grupos tradicionais na negociação são as mais felizes para uma situação como aquela que enfrentamos. Sabemos que esta situação nos obriga a todos a ter muita imaginação no período que se avizinha. Em particular, como é que os fundos estruturais podem contribuir não só para a questão da década de convergência, como mesmo para o retomar do investimento? Sim, Sr. Deputado, é a nossa prioridade continuar a alocar de forma significativa recursos ao apoio exatamente ao investimento inovador e também ao investimento público mais promotor da coesão no território nacional, e com certeza fiz uma referência importante, por exemplo, à descarbonização da nossa economia, e com certeza que a questão dos sistemas de transporte públicos são importantes, certamente, nesse objetivo. Os investimentos na área da eficiência energética, para lhe dar outro exemplo, são investimentos que serão propiciadores também da descarbonização da economia. Mas a prioridade à inovação, na perspectiva do reforço do investimento, continuará certamente a ser uma prioridade grande do próximo período de programação, estamos absolutamente seguros disso. Neste contexto, no quadro atual já estamos a retomar um caminho de crescimento do investimento público, em particular nas ligações internacionais da nossa economia, acreditamos que o próximo quadro comunitário há de continuar a ser de retoma desse apoio ao investimento, que felizmente, como sabe, o investimento privado também já começou a subir bastante no período mais recente, e espera-se que essa tendência e essa recente alteração se possa manter de forma sustentável. Terminaria dizendo que o debate, do ponto de vista da questão das condicionalidades, é um debate complexo, mas parece-me que começa a haver uma noção clara em Bruxelas, e até há documentos que já o dizem, que esta lógica das condicionalidades negativas, na verdade é o que a condicionalidade macroeconómica representava, elas são ainda por cima procíclicas e, portanto, mesmo do ponto de vista económico, elas não fazem muito sentido. E, portanto, nesse sentido, acompanho na sua referência à necessidade de alterarmos este tipo de condicionalidades que são penalizadoras e ainda por cima nem sequer resolvem do ponto de vista económico nada de especial. E parece-me que em Bruxelas hoje também há essa noção, e hoje admite-se mais que o incentivo a bons resultados é melhor em relação a uma penalização que finalmente acabou por contribuir para afundar expectativas e para tornar a crise por que passámos ainda mais grave em períodos anteriores. E agora, se calhar, o debate dos recursos próprios tem que deixar para uma próxima resposta, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez de agora do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. E explicar o porquê desta alteração que houve aqui. Tinha pedido ao Sr. Presidente. Porque estou envolvido aí no evento de Borba, trazer os produtos de Borba à Assembleia da República, uma coisa que já estava marcada há muito tempo, uma boa causa. Calma, calma. Naturalmente, são todos convidados, já foram. O Sr. Ministro e os Srs. Secretários também são todos convidados a participar no evento que ainda se vai prolongar. Estou convencido que se vai prolongar para além da nossa audição. Sr. Ministro, o PSD, portanto, já é claro, e tem sido claro sobre essa matéria, o PSD entende que este é um assunto muito sério, estratégico até para Portugal, e por isso mesmo, e não podia ser de outra forma, entendeu muito bem, encontrar aqui uma plataforma com o Governo de procurar um entendimento que reforçasse as negociações de Portugal para com Bruxelas. Portanto, o objetivo central do PSD nesta discussão é conseguir mais e melhor, ou seja, mais, o melhor possível em termos de envelope financeiro para Portugal, mas também a melhor aplicação dos fundos dentro daquilo que são as necessidades que Portugal tem para o seu desenvolvimento e para a sua convergência e também para a necessidade que as regiões de Portugal têm de convergirem com o país e de convergir também com outras regiões europeias. Daí, também dar aqui uma nota muito importante, que é, naquilo que têm sido as conversas com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, tem havido uma conversa sempre muito aberta, muito franca, e isso tem permitido discutir, portanto, este assunto que é fundamental de uma forma plena, naquilo que é a minha perspectiva. O PSD tem aqui um entendimento muito claro sobre esta matéria, de algumas questões que para nós são fundamentais, e é preciso também clarificar perante todos e para quem nos está a ouvir sobre aquilo que é o nosso pensamento. Portanto, esta é uma discussão que já arrancou, portanto, em janeiro, fevereiro, portanto, aquilo que é, e o próprio Governo português já apresentou um documento preliminar sobre as suas perspectivas daquilo que é a programação. Aliás, todos temos conhecimento daquilo que é esse documento, mas também o Parlamento Europeu irá aprovar, portanto, em abril, e a Comissão apresentará em maio uma proposta daquilo que será a nova programação financeira, aquilo que será o quadro financeiro plurianual. E esta é uma questão muito importante porque é urgente Portugal andar rápido, portanto não há tempo a perder nesta matéria. É uma discussão que tem que ser tida, tem que ser aprofundada, mas temos que andar muito rápido sobre isto. E já agora, portanto, sobre esta questão, o PSD entende, e acho que todos entendemos, que, tendo em conta as perspectivas também europeias naquilo que são as condições económicas atuais e o bom período que a economia europeia atravessa, todos nós devemos ser ambiciosos neste processo e na nova programação de fundos. É claro que nós reconhecemos todas as dificuldades que também existem, portanto, o processo de desenvolvimento é positivo, aquilo que é a atividade económica na Europa também é positiva, Portugal também está a crescer, mas nós reconhecemos algumas dificuldades, nomeadamente as dificuldades que o Brexit nos traz, das dificuldades que nos trazem novas prioridades para a Europa e que são, de facto, problemas que existem na atualidade, como as questões do terrorismo, as questões da cibersegurança, as questões relacionadas com o mercado digital, as interconectividades, muitas questões que têm que estar, de facto, na agenda europeia, e os recursos são fundamentais para também responder a essas questões mais macro, mais europeias. E também temos outra matéria que é decisiva, há regiões que tinham saído da convergência e que voltaram, portanto ainda há dias falávamos da questão do exemplo da Andaluzia, portanto que é uma região grande, estamos a falar de cerca de 8 milhões de habitantes, que saiu e entra. Portanto, nós reconhecemos essas dificuldades, mas também acreditamos que existem condições para a Europa ser ambiciosa naquilo que é esta nova programação dos fundos comunitários. Aliás, o processo de desenvolvimento da Europa requer precisamente mais ambição e mais aplicação de fundos. Isso significa que, na perspectiva do PSD, é fundamental e torna-se fundamental, quer para a Europa, quer para Portugal, ou seja, quer para o pacote europeu, quer para os programas europeus que vão ser geridos a nível europeu, mas também para Portugal e, sobretudo, aquilo que são os fundos
ligados ao Fundo de Coesão, mas também aos fundos relacionados com a Política Agrícola Comum, Portugal entende, o PSD entende que Portugal deve lutar pelo o máximo possível para uma boa aplicação dos fundos comunitários. E para nós é importante que devemos lutar para pelo menos atingirmos aquilo que no passado foi atingido pelo anterior governo, aquilo que foi o quadro financeiro que está a decorrer neste momento. É uma ambição que devemos ter, que devemos lutar por ela para permitir que também aquilo que seja o processo de convergência em português, ele resulte de uma forma mais eficaz. Outra perspectiva que nós entendemos é que esta nova programação, este quadro financeiro, tenha a duração de 7 anos. O Governo, penso, também tem este entendimento, mas é uma matéria que pensamos também já está a ficar consolidada. Outra questão que para nós é importante, que é na política agrícola comum, que defendemos a manutenção do primeiro pilar, ou seja, aquele das ajudas diretas a 100%, ou seja, evitando o cofinanciamento nacional numa matéria decisiva para Portugal. O PSD entende que nesta nova lógica de fundos, e reconhecendo também as dificuldades, defendemos aquilo que o Parlamento Europeu defende ao nível daquilo que são as verbas aplicadas ao nível dos Estados-Unidos, estou mesmo a terminar, nomeadamente o 1,3% do rendimento nacional bruto pelos Estados-membros, é uma matéria que nós defendemos que deva ser concretizada, e também defendemos, e aí que nós perguntamos ao Governo o que é que pensa sobre estas matérias, defendemos que ao nível das receitas próprias, até ajudando ao meu colega do Partido Socialista, também colocou esta questão e o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder, ao nível das receitas próprias, o que é que o Governo pensa. O PSD tem um entendimento muito claro, é que mais impostos que sobrecarreguem os contribuintes, entendemos que não. Para uma linguagem mais simples, para quem nos está a ouvir, mais impostos ou novos impostos, nomeadamente impostos europeus, que sobrecarreguem os contribuintes, não. Defendemos o contrário. Há várias formas de contribuir. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Há várias formas para contribuir para estas receitas, nomeadamente através dos lucros do Banco Central Europeu, nomeadamente através das multas que as multinacionais pagam ao nível da concorrência, nomeadamente no conjunto de verbas que a Comissão Europeia tem de receitas podem ser reforçadas. O PSD entende essencialmente é que mais impostos sobre os contribuintes não devem ser aplicados e gostávamos de saber o que é que o Governo pensa sobre estas matérias. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Costa e Silva. Queria cumprimentá-lo pelo realismo da intervenção, digamos assim, pelo menos até certa altura, se me permite, e já explico porquê. Reconheceu bem as dificuldades todas do processo, mas depois não deixou de pôr assim uma fasquia, e eu vou tentar argumentar porquê, talvez demasiado alta, numa fase em que, apesar de ter referido o tema, não tirou as consequências que resultam da referência que fez. Realmente a negociação vai ser tão difícil quanto isto. Só para nós conseguirmos manter o mesmo nível de recursos, nomeadamente para as políticas ditas tradicionais, já teríamos que aumentar significativamente a percentagem, digamos, do orçamento europeu em relação ao 1.03 que temos agora como limiar do último período de programação. Mesmo que o consigamos, e esse é um objetivo difícil, como sabe, o Comissário, com a responsabilidade da Política Orçamental Europeia, fez referências, chegou a falar no 1,1x, e portanto havia de ser 1,1 qualquer coisa, era essa a proposta, no papel da Comissão Europeia, nem isso terá sido suficientemente consensual na avaliação da Comissão Europeia e não há qualquer referência a esse reforço do teto orçamental no papel da Comissão Europeia. E temos realmente Estados-membros que... temos Estados-membros com posições muito duras, muito fechadas relativamente ao reforço do orçamento europeu. Mas admitindo que conseguimos lá chegar, em tese, que conseguíssemos manter as dotações da política de coesão ou da PAC, só para lhe dar estes dois exemplos das políticas que mais nos dizem respeito, o Sr. Deputado fez depois a referência e não tirou a consequência da questão do regresso de regiões muito significativas, muito importantes, às menos desenvolvidas, às mais fortemente beneficiárias da política de coesão. Sr. Deputado, por todas a Andaluzia, que deu a referência, que referimos em reunião anterior, a Andaluzia é realmente o maior exemplo, maior até em quantidade de pessoas que estão em causa, Mas só para dar uma ideia, para todos termos a noção, a dotação orçamental da Andaluzia, num período de programação como o atual, por comparação com as nossas três regiões de coesão, a Andaluzia sozinha igualava as nossas três regiões de coesão. Só para termos ideia, a estimativa que temos, a primeira estimativa que temos, do regresso das várias regiões que regressam à situação de região coesão, fruto desta crise económica toda, faz com que essas regiões possam ter alocação de recursos na ordem de 10% da dotação atual das políticas de coesão. Portanto, está bom de ver que ambicionar num ponto de partida da natureza do que temos agora, mesmo que se ambicione nem um euro ao menos para a política de coesão, está a ver o que isso significa automaticamente de distribuição por todas as regiões que vão beneficiar desse envelope da política de coesão. Por isso, fazer depois o salto que faz a dizer nem menos um euro para o nosso pacote orçamental, quando com certeza não podemos expulsar as regiões que reentram na situação de regiões de convergência, que já me parece que é um salto que já perde um bocadinho de, digamos, de lógica global. Nós vamos ter que lutar muito para conseguir chegar a um pacote da natureza do que tivemos agora, porque vamos ter que ultrapassar a questão da perda dos recursos do Brexit, o dinheiro para as novas políticas e ainda este efeito orçamental muito significativo para as regiões que eram até agora regiões de coesão, da reentrada de regiões tão grandes como a Andaluzia ou regiões italianas ou gregas. Portanto, há que ter bem os pés assentos na terra, ser ambiciosos a lutar na negociação, mas ter presente que, eu diria, ter uma espécie quase de caderno negocial, às vezes um bocadinho também para efeitos internos, permita-me dizer assim, mas ter aqui um caderno negocial que não tenha realismo também nos afasta do alcance dos nossos objetivos. Portanto, temos que ser ambiciosos, mas ter presente as consequências de toda a arquitetura da política de coesão. Já para não falar do debate que está em curso na União Europeia, que é o debate da eliminação da categorização de regiões na distribuição do envelope da política de coesão. Se esse debate então for para a frente, então aí temos consequências razoavelmente não escrutináveis no momento atual se a Comissão fizer esse caminho. Portanto, estamos muito longe de compreender completamente as consequências de uma possibilidade dessas que a Comissão Europeia está a colocar em cima da mesa, a que já sabemos de certeza é o efeito brutal na distribuição do envelope da coesão do regresso de algumas regiões às menos desenvolvidas. A referência que o Sr. Deputado faz, que sei que o PSD tem feito, à questão do 1,3 como limiar do orçamento. Sr. Deputado, nós temos hoje um consenso europeu de limiar de 1,2. Um consenso obtido por unanimidade em sede de estruturação do período de programação anterior. Sabemos também que para alcançar qualquer outro limiar tínhamos que voltar ao consenso. Nós nem estamos perto de mobilizar tudo aquilo que já consensualizámos no passado, uma vez que estamos na ordem de 1,03 e com um gap significativo até 1,2. Percebemos, obviamente, a ambição do Parlamento Europeu, com certeza que sim, mas pensar com a dificuldade do processo negocial que se avizinha, que ainda se consegue passar daquilo que não utilizámos, de um teto que não utilizámos, para um valor na ordem de 1,3, temos pelo menos dúvidas que seja uma vez mais realista a ambição de um objetivo dessa natureza. Percebemos a ambição do objetivo, mas temos muita dificuldade de compreender como é que, se nem nos conseguimos pôr de acordo para utilizar o teto sobre o qual já nos tínhamos posto de acordo, então como é que ainda vamos começar esta negociação a tentar atirar ainda mais para cima um valor dessa natureza. E eu estou sempre a chegar ao fim, eu não consegui falar das receitas próprias. Se me der mais uns minutos, eu falo já das receitas próprias. É que o debate é muito denso, é muito difícil em 5 minutos
mais,
falar.
Sim, mais um minuto.
Pronto, então sobre o tema das receitas próprias, apenas para dizer de forma clara. Não haverá dissenso, certamente, pelo menos relativamente à posição que aduziu há pouco, relativamente à importância do reforço das receitas próprias do Orçamento Europeu. Fazer o debate sobre a ideia de que as receitas próprias, bom, se são receitas próprias que hoje constituem receitas dos Estados-membros, isso significa retirar financiamento dos orçamentos dos Estados-membros. Portanto, depois, se lhe chama taxas e não lhe quer chamar impostos, ou seja, a taxa das transações financeiras não é um imposto, mas seria um recurso próprio adicional para o orçamento europeu. Portanto, nós essa discussão acompanhamos. Foi feita aqui uma referência pelo Sr. Deputado Carlos Pereira anteriormente, a discussão sobre as condições de taxação da chamada economia digital. Provavelmente, eu diria com elevada certeza, só conseguiremos recolher algum tributo da economia digital de forma significativa se o fizermos de uma forma transnacional, se o fizermos numa perspectiva europeia. E aí, se reparar na proposta da Comissão Europeia, no papel da Comissão Europeia, encontra nestes dois taxas, vou-lhe dizer assim para não me afastar da sua perspectiva, nestas duas taxas, nestas duas formas de taxação, encontra os recursos mais importantes, de longe, entre aqueles que a Comissão elenca como possíveis novos recursos, encontra de longe os mais significativos e aqueles que são realmente receitas novas. Porque depois as outras, e algumas delas referiu-as agora há pouco, correspondem a receitas que hoje declinam para os orçamentos nacionais e, se deixassem de vir para os orçamentos nacionais, desequilibravam do lado do financiamento nacional. Portanto, julgo que o debate tem que ser feito com esta perspectiva. O que é que corresponde efetivamente a receitas novas e, dentro desses, efetivamente, vamos tentar, obviamente, afetar o menos possível, quer cidadãos, quer a economia, e, sobretudo, fazer incidir no nível comunitário, se quiser no nível europeu, a taxação daquilo que, se não for taxado a nível europeu, não é taxado com efetividade. E, então, se fizermos o debate dessa forma, admito que tenhamos mais condições para nos manter com alguma proximidade na discussão.
É mesmo difícil falar disto no minuto.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Este debate sobre as prioridades da aplicação dos fundos dos quadros comunitários não difere do debate sobre as prioridades das políticas públicas, porque os fundos comunitários têm um papel tão fundamental no investimento que é feito no país, que sem eles praticamente não haveria investimento. Aliás, o investimento anda pelos níveis tão baixos nos últimos anos. Portanto, se não houvesse fundos comunitários, estaríamos muito pior neste capítulo. Não há aqui novidade. E estamos nesta situação. É um pouco paradoxal colocar nas prioridades, dizer que a coesão, a convergência, que vamos ter uma década de convergência, que isto continua a ser um objetivo central da União Europeia, quando estamos quase a completar duas décadas de divergência, e isso é claro quais são as razões: a arquitetura defeituosa do euro, as regras associadas, o tratado orçamental, que explicam essa divergência. Colocar também o foco na competitividade, que rima com precariedade, e combinar isto com sustentabilidade ambiental ou demográfica, com coesão territorial e social, parece uma equação difícil, porque são, evidentemente, contraditórios. A competitividade faz-se da precariedade, trabalhar mais e ganhar menos, e isso, obviamente, é que está na raiz do problema demográfico. E está também na raiz da desagregação social, e também com a sustentabilidade ambiental não conjuga, porque a competitividade aí significa facilitação, não cumprimento de regras, e quando queremos mais competitividade, isso esbarra na proteção do ambiente, dos recursos naturais. E não adianta muito aqui a criatividade em termos de apoio à família ou medidas pontuais para a natalidade, quando o fundamental para a sustentabilidade demográfica é haver segurança no trabalho, é haver estabilidade na vida das pessoas, é a possibilidade das pessoas desenvolverem aqui o seu potencial, aplicarem as competências que adquirem ao longo da vida, constituírem família, estabelecerem cá a sua vida. A imigração tem sido um facto, e desta vez, nestes tempos mais recentes, ao contrário das décadas passadas, são as gerações mais bem qualificadas que migram, em primeiro lugar, e há um fenómeno não só de imigração de pessoas a título individual, mas também de atividades económicas, de empresas que, depois de estarem, de passarem o período de incubação em alguns centros tecnológicos, são transferidos para outros países centrais da União Europeia, onde encontram as condições para desenvolver essas atividades. E, portanto, há aqui o fenómeno que temos assistido ao longo das últimas décadas, da desertificação do interior e da transferência para o litoral, para os grandes centros urbanos, dos jovens, da principal fatia da população ativa, podemos estar, e já estamos a assistir a esse fenómeno, que é agora a absorção pelo centro da União Europeia e a desertificação do país no seu todo. E, portanto, reconhece este problema, como é que podemos encará-lo ou combater de forma eficaz se os fundos comunitários, este quadro, por dentro de todas as dificuldades que já anunciou quanto a um montante do orçamento, à redução de verbas face ao Brexit, às novas áreas de atuação que a União Europeia já anunciou, se isto vai ser, se vai haver montantes suficientes, sem mudar, sem ir à raiz do problema, que são a arquitetura defeituosa do euro, as regras dos tratados orçamentais ou a questão da dívida. Sobre a aplicação e a distribuição das verbas, o que temos assistido no presente quadro é que há sobreposição entre os programas temáticos e os programas regionais, e os programas regionais são mais suscetíveis a serem capturados por clientelas locais. Houve pouca racionalidade nessa distribuição e os programas regionais não estão sujeitos, além de não estar sujeitos ao controle democrático, em muitos pontos também não há competência técnica suficiente. Um caso particular que é estranho, como é que se aceita que haja políticas regionais para a área da deficiência? Se não fazia mais sentido haver um único programa de âmbito nacional e não haver esta repartição, pois há sobreposição em entidades que vão buscar financiamento a programas regionais e programas temáticos, e há aí um campo para se perder eficácia na utilização dos fundos. O Sr. Ministro também referiu que naturalmente vai haver desvios da política da coesão e da PAC para as novas áreas, maiormente para a defesa, e aqui é mais uma área em que o país vai ficar a perder, porque vai perder receitas da coesão e não vai beneficiar com os novos investimentos na área da defesa e da proteção civil, porque quem vai beneficiar são os países que estão mais bem apetrechados em termos de complexo industrial para responder a esses investimentos. Serão mais uma vez os países centrais. Portanto, vamos perder menos receitas de coesão e não vamos ter o benefício de acolher no nosso território investimentos nesta área. A questão da transparência também deve ser...
Para terminar, Sr. Deputado.
Para terminar, a preocupação, e aqui tem sido regra o recurso às instituições financeiras para mediar a aplicação dos fundos e não está demonstrado que tenha havido ganhos de eficiência por essa intermediação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Já dei cabo do microfone. Peço desculpa. Contar-me que posso arranjar o microfone. Muito obrigado. Sr. Deputado, a intervenção hoje foi tão afastada, talvez, do conjunto de consensos que temos conseguido gerar, que até me fez aqui dar cabo do microfone. Sr. Deputado, eu hoje tenho realmente dificuldade em acompanhá-lo na maior parte das referências que fez. De alguma maneira, aquilo que referi inicialmente é em muitos aspectos é contraditório com o que depois disse. Repare, quando diz a competitividade rima com precariedade. Bom, a competitividade do que nós temos apoiado, o que nós temos apoiado na competitividade, por exemplo, no Portugal 2020, apoia a geração de 30 mil empregos em Portugal, dos quais mais de um quarto empregos de licenciados, nem sequer é de 12º anos, de licenciados. Empregos nos setores mais inovadores. 75% em PMEs. Portanto, se há coisa que o Portugal 2020 fez até agora e que se pretende fazer também no futuro, é apoiar o investimento mais inovador e ainda por cima aquele que sem este apoio do lado dos fundos estruturais dificilmente poderia avançar, porque tendo nível maior de risco, as taxas de juros que lhe seriam oferecidas no mercado bancário seriam talvez insuportáveis, os projetos de investimento não avançariam. Por isso elas têm tido tanta procura no contexto do sistema de incentivos e por isso o sistema de incentivos tem sido o sucesso que tem realmente sido e já apoiou mais de 8 mil milhões de euros de investimento. E já agora outra coisa, e conseguimos com sucesso, como sabe, porque já aqui discutimos na nossa comissão, na última vez que aqui estive na Comissão de Economia, conseguimos contrariar claramente uma tendência de litoralização excessiva desses recursos, porque, por exemplo, no último concurso de sistema de incentivos, 30% das aprovações foram para a baixa densidade, quando o emprego da baixa densidade não representa mais de 20% do emprego total. Portanto, isto é possível ir contrariando a litoralização excessiva e, sobretudo, é possível apoiar investimento inovador. Dir-me-á, bom, essas empresas produzem cá,
e finalmente, digamos, também compram algumas peças que vêm de empresas do Centro da Europa, certo, mas também exportam para esse Centro da Europa quando acabam de produzir. Aliás, para terem os incentivos não reembolsáveis como prémio, têm que cumprir determinados rácios de exportações com os quais se comprometeram connosco. Têm que cumprir os rácios de emprego com que se comprometeram connosco no início dos projetos. Portanto, nesse sentido, julgo que a avaliação menos positiva que fez não tem muita razão de ser. Mesmo a questão das qualificações. O Sr. Deputado tem uma razão atendível quando diz que muita gente foi para o centro da Europa. Foi para o centro da Europa no contexto de uma crise económica profunda. Mas a tendência de diminuição estrutural do nosso afastamento em relação à Europa em termos de qualificações de jovens e de qualificações superiores, essa é inegável e essa fica. E tem a economia capacidade de absorver esses recursos estão agora em condições, porque estão formados, porque estão qualificados, para permanecer na nossa economia. Houve um pico brutal da imigração de recursos qualificados, numa altura em que a economia parou, quando foi a tal altura da desregulação e da concorrência pelos baixos salários. Quando isso acabou, voltámos a criar emprego qualificado. Voltámos a criar emprego qualificado e, designadamente, os fundos comunitários voltaram a poder apoiar muito investimento que cria emprego qualificado. Outra referência que fez, que eu gostava de contrariar um bocadinho, vamos lá ver, não deixarei de dizer que o que o Eurostat faz é assim para todos os países da Europa, mas há um rácio que tem vindo a ser muito discutido aí nas notícias, que é a ideia de que, acho que é qualquer coisa deixando, 80% do investimento público é o investimento dos fundos estruturais, portanto praticamente todo o investimento público é dinheiro dos fundos estruturais. Gostava de explicar que o Eurostat, no numerador, não põe só o dinheiro dos fundos estruturais dirigidos ao investimento público, põe também todos os recursos do pagamento dos apoios às empresas, todos os recursos dos pagamentos dos projetos imateriais e todos os recursos do Fundo Social Europeu. E depois no denominador é que põe o investimento público total. Vamos lá ver, o que lhe digo é, faz isto em toda a Europa, é verdade. Portanto, eu sou capaz de admitir que Portugal tenha um peso relativo de investimento público sem fundos estruturais inferior ao da Europa, neste momento. Desde logo, como também sabe, porque os pagamentos que fazemos no contexto das parcerias público-privadas, que estamos no fundo a pagar investimento público, é o que se está a fazer no contexto daqueles contratos, investimento realizado há alguns anos, mas é pagar investimento público que ali está, e esse investimento, como sabe, isso não conta para investimento público nas contas nacionais atuais. Agora, uma coisa é inegável, é que não é verdade que hoje o investimento público, 80% dele seja dos fundos estruturais. Isso não é verdade. Essa ideia, há mais investimento público para além daquele que é suportado pelos fundos estruturais, portanto é preciso afastar essa ideia, sem deixar de reconhecer que, evidentemente, o investimento público, quer o financiado por fundos estruturais, quer o que não é financiado por fundos estruturais, tem que voltar a crescer, e aliás é por isso que no orçamento para 2018 ele cresce 40%. Dizer também que essa ideia que transmitiu, por isso é que realmente hoje não consigo acompanhar em quase nada do que referiu, a ideia de que nos programas regionais não há escrutínio, não há controle democrático. Oh, Sr. Deputado, uma ideia que tenho, eu que acredito na descentralização, é que aproximar as políticas do território significa aproximar daqueles que conhecem, que gerem o território e que estão eleitos democraticamente. A nossa ambição, aliás, e neste quadro comunitário isso foi tentado ser feito e espero que no futuro essa lógica não se inverta, foi colocar, por exemplo, mais recursos no contexto até subregional, nas comunidades intermunicipais. Nós contratualizámos mais de 1.000 milhões de euros no contexto dos PEDUS e dos PARUS com as autarquias. E fizemos-lo convictamente, Sr. Deputado. Porque os autarcas são eleitos diretamente. A ideia de que os programas operacionais nacionais têm mais escrutínio democrático do que aqueles que estão no território, do que as comunidades intermunicipais ou do que as nossas autarquias, enquanto organismos intermédios e com responsabilidades na alocação de recursos no território, não consigo de todo acompanhá-lo nessa referência, porque aí afasta-nos, nesse caso, a perspectiva que têm então sobre as autarquias. Nós consideramos que o escrutínio democrático autárquico é importante, é positivo, aproxima as políticas dos cidadãos e, nesse sentido, traz um efeito positivo global à melhor alocação dos recursos da política pública às prioridades locais. E como já passei o meu tempo outra vez, há mais uma ou duas questões que terei que deixar para a resposta posterior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Aldo Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os senhores deputados. Sr. Ministro, nós consideramos este quadro financeiro plurianual pós-2020 de, tal como os anteriores, mas este com uma importância vital. E por isso mesmo tivemos a oportunidade de apresentar, em devido tempo, um projeto de resolução que conhece, onde estão basicamente as ideias do CDS, que quer contribuir claramente para o consenso. Registramos como bom que a nossa preocupação de não deixar cair a prioridade da coesão e da PAC são também as mesmas prioridades do Governo, referiu aí inúmeras vezes, sem estarmos contra, nem temos nada a dizer e queremos até colaborar para os mecanismos de cooperação estruturada permanente em matéria de defesa e em matéria da regulação das imigrações, e, portanto, mas queremos, usando as suas próprias palavras, correr para o topo, e correr para o topo firme à necessária concentração, consenso e ambição nas negociações, ou seja, ambição nas dificuldades que também identificou, que nós reconhecemos, e por isso nós definimos como limite superior 1,3 do RNB. Já explicou profusamente que o consenso nessa matéria vai ser quase impossível, que melhor é ficarmos onde estamos, mas nós também não achamos que seja razoável ceder à partida para a criação de novos impostos, quaisquer que eles sejam, e por isso julgo que este correr para o topo e esta ambição das dificuldades devem ser concentradas exatamente para conseguir este ligeiro aumento, fruto de algumas, já foram dadas algumas sugestões, também pode ser via cedentes orçamentais, mas o que vale a pena não dar já como, aliás, o Parlamento, nós aqui seguimos o que diz o Parlamento Europeu, não daria como perdido essa batalha, embora reconheça as dificuldades. Dizer-lhe que nós temos, elencamos de forma simples, 5 objetivos: o objetivo do desenvolvimento sustentável, da agricultura, da coesão social e territorial, da competitividade económica e investimento e da demografia. Julgo também, pelo que eu ouvi, não estará em desacordo com estes princípios. E eu agora gostaria era de, porventura, de ir um pouco mais fundo, fazer umas perguntas um pouco mais focadas sobre cada um destes temas. O objetivo de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Nós, falou nas alterações climáticas, nós damos muita importância a isso, e eu gostava de perguntar o que é que de facto está pensado, porque acho que vale a pena neste momento da discussão começarmos a concretizar algumas matérias, até para ver como é que se compatibiliza afirmações de governo com intenções para esta negociação. Tem a ver, por exemplo, com a questão da seca. A seca é fundamental, hoje é quase assumido que o país está todo em seca, é um problema que veio para ficar. A verdade é que eu assisto ao Ministro do Ambiente, ao Secretário de Estado, a dizer que não haverá mais barragens. E eu pergunto como é que se contabiliza esta afirmação, que não haverá mais barragens, quando me parece que revisitar um Plano Nacional de Barragem, encontrar fórmulas de nessa matéria, antecipar aquilo que serão as alterações climáticas, nos parece que não só dá competitividade à coesão territorial, a territórios de baixa densidade, porque é também um fator de atratividade de investimento. E qual é o que é que o Governo pensa sobre essa matéria? Mas também poderíamos ir em termos de mobilidade e a descarbonização, que também já passou por aí. E aí iria até falar eventualmente naquilo que foi, decorreu de uma reunião que fizemos na nossa Comissão de Economia e Inovação aos Cursos, um conjunto de presentes que estamos aqui nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde esse problema de mobilidade, de descarbonização se põe com premência, e perguntar como é que o Governo pretende assegurar, por exemplo, que a região de Lisboa e o Vale do Tejo, representa 70% a 90% do PIB, em termos de estão fora das políticas de coesão, como é que se vai resolver este problema? Se o Governo tem uma estratégia de, eventualmente, em países com problemas semelhantes, nesta prioridade que é aceita por todos, e julgo que também há consenso, de descarbonização, de uma mobilidade inteligente, de uma mobilidade sustentável, como é que isso vai concretizar, uma vez que os próprios presidentes de Câmara da Área Metropolitana quase querem canalizar todos os fundos comunitários para esse setor. Depois perguntava-lhe também, em matéria ainda de coesão territorial, ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falava aqui numa matéria que tinha a ver com CSRs, que é a Country Specific Recommendation, que tinha a ver com o Programa Nacional de Reformas e com as verbas disponíveis para o Programa Nacional de Reformas. A ideia que temos é que isso tem uma cláusula limite. Tanto assim é que o Governo, seguramente, no próximo PEC, terá que definir quais são as reformas que quer fazer. Ontem, é que o valor era para todas as reformas, para o Plano Nacional de Reformas. E não nos parece que seja possível. E por isso a minha pergunta é, qual é a reforma, ou quais são as reformas que o Governo vai priorizar para aproveitar este esforço da Comissão para um apoio às reformas estruturais. Não ficou claro e gostava que nos pudesse, sobre essa matéria, dizer alguma coisa. Depois também queria perguntar-lhe ainda, no Horizonte 2020, nós tínhamos aqui alguns fundos que podem prejudicar, que eu não gostava que prejudicassem a coesão, que no fundo são os fundos que são específicos para a competitividade. O Sr. Ministro dizia, bom, nós temos de facto algum déficit de execução, estão muito aquém das expectativas, várias perguntas dos grupos parlamentares conhecem que assim é, e nós reconhecemos que esse esforço pode ser feito. Agora, não queríamos é que esse esforço fosse feito em detrimento daquilo que deve ser, não mexer naquilo que são os fundos para a coesão territorial, mas aqui não ficou claro e gostava também de perguntar o que é que o Governo pretende fazer nessa matéria. Depois, na apresentação que nos mandou, tem uma coisa que nós, com a qual concordamos, julgo que até se fala pouco, que é a economia de mar, a participação que o Governo quer, as metas que o Governo tem para a participação para o PIB da economia de mar, o Sr. Ministro referiu-se a ela, e a minha pergunta é, nós teremos seguramente, está para breve, o alargamento da plataforma continental, o Sr. Ministro também referiu a esse tema. A pergunta é se o Governo está preparado, tem preparado planos para corresponder às obrigações que o Portugal necessariamente, inexoravelmente, vai ter que assumir, se esse alargamento existir, está para breve e já está nesses fundos. Fica apenas limitado às políticas para terminar estruturantes no aumento de investimento na defesa, ou, sendo ela uma política transversal a todo o Governo, não estão só na ministra, no Ministério do Mar, são transversais a todo o Governo, o que é que o Governo pensa sobre essas matérias? E pronto, esta matéria é densa, mas o tempo não é suficiente e, portanto, fico por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
A densidade do tema não é acompanhada pela densidade dos minutos, eles correm os mesmos 60 segundos e acabam na mesma, é a realidade. Eu ainda não consegui ver nenhuma responder dentro do tempo até agora. Vou tentar novamente. Sr. Deputado, a questão do... Eu acho que há pouco expliquei na questão da ambição das negociações, procurei ser, penso que, realista. Vamos lá ver, não é a questão de não sermos ambiciosos no tema do 1,3, é dizer, o Sr. Deputado dizia, ficamos como estamos. Não, não ficamos como estamos. Se nós aproveitarmos o consenso já gerado em torno do 1,2, estamos a aumentar cerca de 20% do teto orçamental, de facto, porque ele ficou em 1,03 no orçamento atual, Sr. Deputado. Portanto, temos uma margem de crescimento muito grande se conseguirmos aproveitar o total do consenso orçamental que gerámos. Depois, permita-me dizer que não consigo compreender a sua posição, porque o Sr. Deputado tem que ser consequente com a posição que coloca, que é apresenta bastantes reservas, se eu percebo, à questão dos recursos próprios da União Europeia. Foi mais ou menos isso que disse. Ora bem, se o Sr. Deputado me diz, não, mas eu quero ser o campeão do crescimento do orçamento comunitário, quer já 1,3, como foi referido pelo Parlamento Europeu. Então, se admitirmos que isso é 30% de crescimento, e se não admite novos recursos próprios europeus, está a admitir que é mais 30% de impostos nacionais para o orçamento comunitário. Qual é a coerência da posição do CDS aqui é que eu me baralhei. Não quero recursos próprios europeus, quero o crescimento máximo, mesmo para lá do consenso atual, do 1,2. Mas depois não explica onde é que... Vamos lá ver. O nosso dinheiro não cai do éter aqui no Orçamento Nacional. E, portanto, certamente teríamos que meter mais impostos nacionais para pagar essa diferença. Portanto, está a ver, Sr. Deputado. Mas, pronto, é importante, se me puder ajudar numa próxima ronda a compreender melhor a vossa posição sobre essa dicotomia entre recursos europeus e impostos nacionais, isso ajuda-me a mim também a formular a nossa posição. Fiquei um bocadinho baralhado, mas por isso ainda temos mais duas rondas que ajudarão, certamente. Depois, as questões concretas e muito interessantes que aqui trouxe. Alterações climáticas. Sr. Deputado, estamos no início de um debate e, portanto, não venho para aqui com posições fechadas, aquelas posições binárias, sim ou não a tudo. Não, vamos discutir os temas, mas até na sua região de origem, por exemplo, ainda agora se deu um exemplo feliz, uma barragem que esteve praticamente seca, com investimentos que não corresponderam à construção de uma nova barragem, como sabe, pequenos investimentos, aumentaram brutalmente a capacidade daquela barragem. Só para lhe dar um exemplo de um investimento concreto que combateu uma necessidade concreta, que ajudou a combater uma realidade concreta. Ou seja, o uso eficiente das capacidades de armazenamento, o uso eficiente das captações e das utilizações de água e resíduos tem um potencial enorme. O Sr. Deputado sabe as perdas brutais que nós temos nas redes, que chegam a ser aos 25% e aos 30% de perdas que nós temos nas redes de águas. Como sabe, a modernização dessas redes aumenta muito a eficiência na utilização desse recurso escasso que é exatamente a água. Portanto, estando nós no princípio de um debate, acho que vale a pena termos presente essas possibilidades todas. Depois, a questão da mobilidade e da descarbonização. Boa questão. Foi uma prioridade identificada claramente, se eu percebi completamente a cimeira das áreas metropolitanas, a questão da mobilidade pesada em transporte público. É um bom debate para fazermos neste contexto, se nos pusermos de acordo, para o próximo quadro comunitário. Como é que eu vejo isto materializado, Sr. Deputado? Bom, vejo certamente, no contexto do debate europeu, digamos, que se há de fazer sobre as ligações internacionais ou as ligações críticas e a descarbonização em áreas urbanas, mas vejo também, sobretudo, no nosso Fundo de Coesão. Como sabe, o Fundo de Coesão não tem essa limitação das regiões de coesão. E, portanto, se eu percebo, as áreas metropolitanas indicaram-nos ontem uma prioridade clara. Dos recursos que for possível afetar às áreas metropolitanas, uma prioridade clara à mobilidade em transportes públicos, à mobilidade pesada, digamos assim, em transportes públicos. É um bom debate para abrir para o próximo quadro comunitário e aí, utilizando, dentro dos recursos que se possam alocar do Fundo de Coesão às zonas metropolitanas, usando prioritariamente, se foi essa a posição que agora vamos debater nos próximos meses com as áreas metropolitanas, utilizando prioritariamente esses recursos em direção à mobilidade pesada. Nesse sentido, coerente também com a reprogramação que temos em curso do 2020, sempre em sede de Fundo de Coesão e não a tirar dinheiro às regiões de coesão, como sabe, não é isso que estamos a fazer na reprogramação. Questão das CSRs e a prioridade, digamos, a alguma das reformas estruturais. Sr. Deputado, nesta fase, sem prejuízo de novidades que esperamos apresentar a breve trecho, fomos um dos países, para não dizer talvez o país, que mais mostrou disponibilidade concreta para trabalhar com a Comissão Europeia, desde já numa lógica piloto, se quiser, experimental, ainda no contexto do atual período de programação, nesta questão das reformas estruturais e, digamos, do apoio às reformas estruturais, e nesse sentido acho que ganhámos a dianteira positivamente, e isso há de ser, espero eu, reconhecido, mas a nossa prioridade nesse contexto é a questão das qualificações. Qualificação de adultos, competências digitais e mesmo no contexto das qualificações iniciais, as qualificações com vias mais profissionalizantes, se quiser assim. E, portanto, a nossa ideia no trabalho com a Comissão Europeia foi priorizar claramente a questão das qualificações. Se tiver que se escolher agora uma prioridade no contexto do apoio às reformas estruturais, que seja a das qualificações e que seja muito em particular com um foco muito grande na questão da população ativa, da população adulta e das competências digitais, Sr. Deputado. Horizonte 2020, o Sr. Deputado fez a intervenção de tal modo que não fiquei completamente a perceber se o que estava a dizer era mais parecido com aquilo que eu há pouco disse, mas pareceu-me que sim, que encontrei algum consenso que é positivo quanto às políticas do Horizonte 2020, mas não mexer nos fundos territoriais, nos fundos, acho que disse os fundos para a coesão territorial. Esse é exatamente o debate que está em curso, eu já estou outra vez a ultrapassar o tempo para não variar, mas é exatamente o debate entre mais fundos para a gestão centralizada ou fundos na gestão partilhada, leia-se política de coesão. O que eu referi inicialmente é, se a Comissão Europeia, se a Europa se quiser pôr de acordo em mais gestão centralizada no Horizonte 2020 como um programa positivo, que o é, para reforçar a competitividade europeia, ao menos que tenha a capacidade de declinar territorialmente objetivos também para essa política de gestão centralizada. Julgo que se assim não for, é muito difícil compreender como é que esse reforço da gestão centralizada também reforça a coesão. Portanto, pareceu-me que estamos de acordo relativamente a esse ponto. Relativamente à economia do mar, ela é uma prioridade exatamente das nossas políticas e daquilo que estruturamos para a próxima década e, com certeza, se reparar no contexto do debate europeu, a questão da segurança das fronteiras marítimas é uma questão concreta importante também nesse debate para o qual estamos a participar e, com certeza, que há de ser convocada essa prioridade para esta nova prioridade estratégica que Portugal, em particular, como economia atlântica e, em particular, no contexto do Brexit, nós temos estado a defender positivamente em Bruxelas, que a Europa, até do ponto de vista geoestratégico, não se pode agora de voltar de costas para o Atlântico. E, portanto, por maioria de razão, Portugal está no debate pelo reforço da prioridade à política marítima e à política, digamos, do mar em geral, na perspectiva económica, mas também na perspectiva geoestratégica, no debate da próxima década, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós temos uma visão que não pode deixar de ser colocada em cima da mesa sobre o que se verificou sempre até hoje, quando o país é chamado a preparar o próximo quadro comunitário de apoio, e o que sempre se verificou até hoje, com todos os quadros anteriores, incluindo o atual, foi a reprodução do mapa das assimetrias regionais em versão ampliada. E não apenas o agravamento dessas assimetrias, mas também o agravamento da dependência externa e dos déficits estruturais, produtivo, energético, científico, tecnológico, demográfico, que supostamente deveriam combater. E, portanto, para além de opções e critérios adotados, muitas vezes distantes das prioridades nacionais, de ineficiência e desperdícios da sua aplicação, Pesa também neste balanço o facto de uma percentagem considerável desses recursos ser absorvida de uma forma improdutiva por setores da economia e capturada por grupos económicos e financeiros, incluindo grandes transnacionais. E, portanto, uma avaliação crítica sobre as opções e os resultados dos anteriores quadros é inseparável de uma estratégia de utilização do futuro quadro identificada com os interesses nacionais, o que pressupõe, do nosso ponto de vista, uma ruptura com essas práticas que foram seguidas. Ora, relativamente ao posicionamento já assumido até agora neste processo de preparação para o próximo quadro e tendo em conta os documentos do Governo já apresentados, inclusive a esta Comissão Parlamentar, não deixando de assinalar elementos dos documentos que comportam proposta e medidas que podem ser acompanhadas pelo PCP caso a caso em alguns aspectos, a posição assumida pelo Governo fica marcada por uma abordagem que não atende, que não responde a questões do nosso ponto de vista fundamentais e, em alguns casos, de sentido contrário ao conjunto de questões identificadas pelo PCP e não só. Aqui, quatro aspectos fundamentais. A aceitação de opções de fundo que estão em curso na União Europeia e que comportam, naquilo que elas comportam, de aprofundamento deste modelo do federalismo, neoliberalismo e militarismo, sem que seja adiantada qualquer reflexão ou proposta, para inverter opções, regras, procedimentos manifestamente desadequados e mesmo prejudiciais ao país. Em segundo lugar, a questão da aceitação, e é um aspecto que também gostaríamos de suscitar aqui, da aceitação da generalidade das condicionantes que a Comissão Europeia desde já enuncia para o futuro quadro, inclusive a aceitação da PAC e da política de coesão como variáveis de ajustamento, porque é um aspecto que podemos ir assumindo desde já a pergunta, que é tão difícil assim colocar a questão da não redução dos recursos disponíveis para a coesão e é tão impossível e inconcebível exigir ou colocar em cima da mesa, precisamente por força da realidade que o Sr. Ministro até aqui já referiu, que é o regresso de várias regiões da Europa e que regiões é que elas haviam de ser. Lá está o acentuar das assimetrias e dos modelos de desigualdade territorial. Isso leva à necessidade de reforçar a política de coesão e não de a desvalorizar e não de a abandonar, como algumas potências europeias têm vindo a defender. Em terceiro lugar, a questão das opções de política tributária de nível europeu, impostos europeus, taxas europeias, que sem prejuízo da justa natureza de algumas das opções, por exemplo, taxar transações financeiras é algo que o PCP há muitos anos defende, o que não estamos de acordo é com a incidência e com o âmbito supranacional desse tipo de políticas e opções. Faço-me entender, não é? E, finalmente, estas questões da subida substancial da despesa para a defesa e o armamento militar. E o Sr. Ministro é, precisamente, até mais do que o Sr. Ministro dos Estrangeiros, que ontem estava cá a explicar à gente que o facto de ser um instrumento financeiro e de ser um fundo reembolsável ao nível do Fundo Europeu de Defesa, é precisamente na economia que há mais do que experiência sobre a aplicação desse tipo de mecanismos. O problema é abrir-se a porta ao militarismo do ponto de vista logo da política orçamental. Abrir-se a porta, isto é, de uma forma mais clara e mais óbvia. Eu gostava de colocar uma questão sobre o falso dilema das contribuições dos Estados-membros, o seu crescimento e a sua tradução na realidade concreta. A diferença entre os critérios de leitura contabilística, naquela terminologia inquinada e que devíamos erradicar e que infelizmente já apareceu nesta reunião, do contribuinte líquido versus beneficiário líquido, e eu proponho que possamos erradicar essa terminologia inquinada, que é para os países como Portugal, tem mais prejuízo do que vantagem usar esse tipo de lógica, para os critérios, aí sim, do efetivo impacto económico e social da União Europeia, destas políticas seguidas neste tempo todo, para o rendimento dos países europeus, o seu grau de desenvolvimento, etc. Lá está a Alemanha à cabeça, porque aí, se largarmos a tal ótica contabilística e passarmos para o efetivo impacto económico e social, já não há cá países do Mediterrâneo. É a Alemanha que está à frente. E aí tem que haver uma consequência desse raciocínio, é quebrar o tabu que tem que ser quebrado sobre a questão da diferença na contribuição dos vários Estados-membros para o reforço dos compromissos que vão dar depois origem ou seja, 1.1, 1.2, 1.0 do RNB europeu. Porque não pode haver a lógica de cada país mete lá 1% ou 1.2 ou 1.1. Não, não pode ser. Porque tem que haver a consideração, aí sim, daquilo que o PCP sublinhou e tem sublinhado, que é o ajustamento da contribuição de cada Estado-membro proporcionalmente à sua dimensão, grau de desenvolvimento, implicando o aumento de contribuição das grandes potências.
Para terminar,
e deputado, perguntamos, já lá irei na segunda ronda, às questões da territorialização ou desterritorialização da questão dos fundos e do investimento, mas para já, na primeira ronda, esta questão de onde é que se vai buscar o dinheiro é um elemento que nos parece que exige confrontar e quebrar tabus, digamos assim, neste falso dilema que, na verdade, temos que sair daquele beco sem saída. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, por razões que nem foram as melhores, no período mais recente, em particular na última década, curiosamente, nós até tivemos um processo de diminuição das assimetrias regionais em Portugal. Não pelas razões corretas, porque correspondeu a um período de redução, digamos, relativa da posição de Lisboa e Vale do Tejo, que era, como se sabe, a região com muito maior desempenho. E, portanto, essa ideia, digamos, de que é só reprodução de assimetrias regionais, vamos ver primeiro, é verdade que nós não conseguimos suficientemente, e em termos históricos, aproximar todas as regiões. É também verdade que o país como um todo, e por exemplo a região norte certamente, digamos, tem um conjunto de spillovers para toda a região, de efeitos positivos para toda a região, por exemplo, das políticas de inovação que estão em torno daquela cintura da área metropolitana do Porto e acabam por ser importantes para a competitividade da região toda, mas é verdade que nós temos feito bastante do lado dos fundos da coesão territorial na sua distribuição pelo resto dos territórios, por exemplo, na região norte ou mesmo nas outras, talvez nos apoios à competitividade, aquilo que agora começámos a fazer com vantagem da alocação de dotações específicas aos territórios da baixa densidade, possa ser um caminho que se vá, digamos, estruturando para o futuro. Também é verdade que há, digamos, há efeitos que decorrem do próprio precedente daquilo que é a localização das unidades empresariais, dos tecidos empresariais, que impactam na reprodução futura dessas desigualdades territoriais. Por exemplo, estou-me a lembrar que nós conseguimos demonstrar que no novo investimento, e não naquilo que é apenas investimento de substituição da maquinaria de fábricas já existentes, no novo investimento é demonstrável que estamos com um peso relativo nos territórios da baixa densidade muito maior do que o peso do emprego. Não conseguimos demonstrar com tanta efetividade quando é substituição de maquinaria, bom, porque as empresas estão a substituir maquinaria na localização onde já estão historicamente. Portanto, há dinâmicas fortes que vão reproduzindo algum desequilíbrio territorial que nós temos que ir contrariando. Mas Portugal, com o impacto brutal que teve da crise financeira, obviamente que sim, e que aí foi esmagador sobre todo o território, e foi particularmente mais significativo para a região de Lisboa e Vale do Tejo, por isso é que temos esse fenómeno de divergência relativa em relação à Europa e convergência interna, mas Portugal preparou-se, argumentamos nós, com a informação que temos destes dois últimos ciclos de programação e também já do atual, para ser uma economia mais exportadora em todo o território nacional. E esta recuperação do peso das nossas exportações no PIB, que é aliás notável desde a adesão ao euro, nós duplicámos o peso das exportações no PIB basicamente nos últimos 15 anos, essa é uma economia que está melhor preparada na sua posição externa. Com certeza que foi uma economia que sofreu um conjunto de efeitos macroeconómicos brutais também da adesão ao euro, efeitos que tiveram a ver com a questão das taxas de juros, dos movimentos financeiros, tudo aquilo que se tem referido no passado e que depois levou à queda do investimento na construção e tudo o que conhecemos, que só agora começou a recuperar alguma coisa, mas é verdade que esta economia é a economia que duplicou o peso das exportações no PIB e essa é uma economia que está melhor preparada para concorrer no exterior. E isso aconteceu na generalidade das regiões portuguesas, Sr. Deputado, esse efeito. já aqui referi, portanto, por uma questão de economia de tempo, não voltarei a dizer, a não ser que concorde consigo na questão da PAC e da política de coesão como variáveis de ajustamento. Nós recusamos essa ideia, evidentemente, mas também recuso a sua ideia de que o apoio ao investimento nas indústrias de defesa seja uma abertura ao militarismo. Isso parece-me que é um salto demasiado grande, que nem os tratados o permitem, como sabe. O que estamos verdadeiramente a falar é de cooperação estruturada no apoio ao investimento nesse setor, e é isso que verdadeiramente é a cooperação estruturada permanente. A posição relativamente à questão da política tributária a nível europeu, como lhe referiu o Sr. Deputado, o nosso argumento é que algumas áreas, digamos, de tributação, e em particular certamente na questão da tributação dos fluxos financeiros, ou mesmo no contexto, das trocas desmaterializadas, da chamada economia digital, há algumas áreas onde não conseguiremos uma tributação efetiva relevante se não o fizermos num projeto integrado. Porque a mobilidade, digamos, das localizações dos sites ou a mobilidade das bases, digamos, dessas instituições financeiras com a base nas quais se fariam essas transações, tornariam completamente inviável e não efetivo o resultado que conseguiríamos da incidência deste tipo de taxas se eles não forem feitos de uma forma integrada a nível europeu. E, portanto, o nosso argumento é que, se precisamos de debater, e parece-nos que precisamos debater mais recursos para o orçamento comunitário, exatamente para que a PAC e a política de coesão não sejam afetadas pela realidade do Brexit, nomeadamente, então que o façamos em áreas onde há claramente um benefício de haver uma incidência transnacional, se quiser assim, europeia, deste tipo de taxação. Esse é o argumento, e é, aliás, nos documentos do relatório Monti ou da Comissão Europeia, é claramente onde as novas possibilidades de taxação também se apresentam mais promissoras em termos de receita a arrecadar, Sr. Deputado. Já também, como sabe, da nossa posição é muito claro que recusamos essa terminologia do contribuinte líquido, beneficiário líquido, e apresentamos argumentos claros sobre a matéria e temo-lo defendido a nível europeu, penso que com vantagem, nomeadamente o benefício que os países todos têm retirado do verdadeiro cumprimento, ou pelo menos da nossa aproximação ao cumprimento do mercado interno. O cumprimento do mercado interno significa, obviamente, mais trocas comerciais entre todos os Estados. O nosso Primeiro-Ministro, por exemplo, dá sempre o exemplo do crescimento brutal das exportações da Holanda para Portugal, depois da nossa adesão à União Europeia. E, portanto, este debate sobre o valor acrescentado europeu, sobre os benefícios líquidos para nós, é realmente o tipo de debate que não queremos ter. Nós não queremos estar no debate, por isso é que eu acho que a nossa posição negocial não deve ser aquela posição tradicional e reativa. Nós não queremos fazer o debate assim, queremos realmente fazer o debate é por uma Europa em que todos ganhem e não em que andem uns a ganhar e outros a perder de forma pelo menos aparente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro, Sr. Estado. E quero voltar aqui a esta questão que tem a ver com os novos desafios da União Europeia. E, portanto, se é verdade que a Europa está confrontada com novos desafios que não são propriamente novos, mas que requerem uma maior atenção agora e que têm a ver com a segurança e defesa, com as migrações, com as alterações climáticas, também é verdade, e não podemos descurar isso, que simultaneamente tem que continuar a fazer face a uma Europa que ainda anda a várias velocidades. E, portanto, a convergência é, sem dúvida nenhuma, a pedra de toque para a União Europeia, pois só ela pode, de alguma forma, assegurar a necessária estabilidade dentro da própria União. E nós não podemos deixar de valorizar essa questão. É por isso indispensável manter uma política de coesão forte que permita a convergência das economias menos desenvolvidas, das economias mais frágeis. E aqui eu queria referir de forma particular que esta política de coesão tem também que corrigir as assimetrias decorrentes das diferenças permanentes de algumas regiões, como é o caso das regiões ultraperiféricas. E, portanto, neste sentido, a negociação do quadro financeiro plurianual pós-2020 é um processo que nos deve mobilizar a todos na defesa do interesse nacional e na defesa, em particular, também das regiões ultraperiféricas. E sobre isso eu queria deixar duas notas, porque se é verdade que todos temos que estar empenhados sobre estas questões, não há dúvida que o Governo tem a responsabilidade maior, porque têm a responsabilidade pelos resultados concretos que se alcançarem nestas negociações, e nós não podemos deixar de dizer aqui, o que já foi dito também pelo meu colega anterior, é que temos que aproveitar este bom desempenho da economia atual, do ponto de vista europeu, para colocar em cima da mesa uma maior ambição e conseguirmos o mesmo nível de fundos que conseguimos no anterior quadro. Isso é indispensável, é isso que os portugueses esperam e esta é uma oportunidade única, aliás, para, dizendo aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu, para que Portugal esteja na corrida para o topo, ou seja, que faça parte do pelotão da frente. Tem que ser, é necessário, é obrigatório. E por isso é fundamental garantir um envelope compatível com essa ambição, ao mesmo tempo que é necessário também uma política de agrícola comum mais robusta. Porque não há dúvida que é, quer a política de coesão, quer a política agrícola comum, e também das pescas, que faz com que a União Europeia chegue a todos os territórios e chegue a todos os cidadãos. É essa que é sentida de forma mais presente pelos cidadãos da Europa. E, portanto, quando falamos de coesão, queria deixar aqui esta segunda nota, temos que falar de regiões ultraperiféricas. E falar de regiões ultraperiféricas é falar dos Açores e da Madeira, e nesse sentido, as negociações do próximo quadro financeiro plurianual têm de ter bem presente as especificações destas regiões, e eu também não queria deixar de referir que, de facto, os documentos produzidos até agora, quer pelo próprio Ministério do Planeamento e Infraestruturas, quer pela posição feita pelo Governo, apenas reservam duas ou três linhas circunstanciais às regiões autónomas. E, portanto, é fundamental colocar as regiões autónomas, que são também regiões ultraperiféricas, na agenda, assegurar a sua coesão económica, social e territorial, e para isso é preciso combater a insularidade, a dupla insularidade, ter uma verdadeira política de transportes integrada, uma política que permita a continuidade territorial e que consiga, de facto, promover essa coesão. Eu, como estou a ver que o tempo está a passar mais rápido do que eu gostaria, queria dizer-vos o seguinte: o PSD defende que as regiões ultraperiféricas têm que ser garantido para as regiões ultraperiféricas, no mínimo, o reforço dos níveis dos recursos para os Açores e para a Madeira no que respeita à política de coesão, à política agrícola comum e à política comum de pescas. Garantir igualmente o aumento do POSEI e o restabelecimento do POSEI Pescas. Assegurar a manutenção de uma taxa de cofinanciamento de 85%, como tem acontecido até agora. E também, naturalmente, ter acesso a todos os programas horizontais da União Europeia. E aquilo que eu gostaria de lhe colocar, porque tem a ver com o facto da Assembleia Regional ter aprovado uma resolução de modo próprio, por iniciativa própria, o que me faz pensar que não foi auscultada pelo Governo, eu gostaria de perguntar como é que o Governo entende envolver as regiões ultraperiféricas, e termino já, Sr. Presidente, nesta discussão, para que possa efetivamente também fazer valer as posições regionais, que são muito idênticas a estas que o próprio PSD defende, porque também a nível regional como a nacional é preciso um grande consenso à volta destas matérias para conseguirmos um bom resultado das negociações. E, portanto, qual tem sido essa articulação entre o Governo da República e os governos das regiões autónomas?
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Tem razão. Era só para ver se estava...
Era para ver se estava atento. Ficou
claro. Em vez do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, durante este debate assistimos, de alguma forma, pelo menos da parte de alguns grupos parlamentares, a uma posição que se poderia dizer tentativa de consenso relativamente à matéria que nós estamos aqui a tratar. Mas também, e isso naturalmente reforça a posição de Portugal num processo difícil de negociação que todos concordamos perante os constrangimentos que temos em presença, nomeadamente o Brexit, que faz automaticamente reduzir esse mesmo orçamento. Mas também seria útil que ainda durante este debate se desfizessem mal entendidos ou até alguma incoerência que ainda subjaz a algumas posições, nomeadamente dos grupos parlamentares do PSD e CDS neste debate. E trata-se de posições que, no fundo, por um lado, recusam, ou parecem recusar a questão do aumento dos recursos próprios e, por outro lado, querem a manutenção do orçamento da União Europeia. Até diria que, como se sabe, no Parlamento Europeu já há até uma resolução aprovada que contém aspectos muito concretos da definição destes recursos próprios. E isso é naturalmente um primeiro passo para que eventualmente possa ser aprovado ao nível do Conselho Europeu. E vou-me referir nomeadamente à questão da tributação das empresas no setor digital e diria até que nós em sede de Comissão de Economia, agora que estamos a tratar das plataformas eletrónicas, até temos algo que tem a ver com a criação de uma taxa relativamente a uma matéria associada à plataforma digital. Os impostos sobre transações financeiras a nível europeu, em segundo lugar, e a questão da fiscalidade ambiental. E queria passar também a relevar algo que para nós é bastante importante, que é o facto do Governo português e do Sr. Ministro aqui o ter feito de uma forma absolutamente clara, de referir que a política de coesão e a PAC é um ponto essencial para Portugal. E claro, não é a política de coesão para os coitadinhos, nem para as regiões coitadinhas, nem para os cidadãos que não são cidadãos de pleno direito. Não, é uma política de coesão que faça com que o país, nomeadamente os países, possam atingir níveis de desenvolvimento que também possam contribuir com a exploração ou com a valorização dos seus recursos próprios para o cómputo geral dos seus próprios países internamente, mas também para a própria União Europeia. E apesar de tudo e apesar de não termos convergido em algumas regiões em Portugal, todos também estaremos de acordo que muito mudou com a política de coesão ao longo destes anos. E isso mudou claramente as nossas regiões e realmente é uma política da qual Portugal não pode de todo prescindir. E queria passar também a referir, nomeadamente aqui no documento que nos entregou, a questão de uma referência que aqui faz à necessidade de garantir maior apoio à convergência dos países de coesão com um novo fundo de coesão para a competitividade com elegibilidade alargada à inovação, qualificação e ao emprego. E de facto reside aqui a chave para aquilo que eu há pouco também estava a mencionar e gostaria que se pudesse, portanto, aprofundasse o que aqui está referido neste fundo de coesão. E termino já, Sr. Presidente, em igualdade de circunstância, referindo-me também à necessidade de especificarmos também o que nós queremos no domínio das cidades inteligentes e eficientes, na transição energética e, em particular, a inserção territorial no mercado ibérico. Para além das questões de planeamento integrado da cooperação transfronteiriça, tem aqui mencionado a ligação rodoferroviária e as ligações transfronteiriças. Eu acho que nós, contrariamente ao passado, temos ainda redes que têm que ser completadas e redes não só rodoviárias como ferroviárias, como ao nível das próprias comunicações que reforçam essa mesma competitividade no que respeita, por exemplo, à banda larga. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, este debate das prioridades pós-2020 e de Portugal 2030 é, em nossa opinião, o debate mais importante que se vai travar neste Parlamento. E é o mais importante porque tem a ver com estratégias de desenvolvimento do país e com prioridades dessas estratégias e com objetivos dessas estratégias. Nós podemos estar, em tese, de acordo com os títulos de alguns desses objetivos ou políticas, mas se esmiuçarmos por dentro, teremos certamente muitos domínios de divergência. E, portanto, o que é importante neste debate é que essas divergências a existirem sejam claras para toda a gente, nomeadamente para as pessoas que estão fora deste Parlamento. E, Sr. Ministro, ao contrário do que aconteceu na audição de ontem com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, este debate, até pelo título que o Sr. Ministro dá à sua apresentação, Portugal 2030, é um debate muito mais profícuo do ponto de vista estratégico do que o debate sobre os instrumentos financeiros, o quadro financeiro plurianual 2027. Foi o debate de ontem. Foi o debate de ontem. Portanto, ontem discutiu-se mais instrumentos financeiros no âmbito do quadro, do próximo quadro comunitário de apoio, e menos estratégia onde nós queremos chegar ao país no ano de 2030. E Sr. Ministro, este conjunto de objetivos prioritários, em muitos casos, são objetivos com os quais estamos de acordo, mas são objetivos que falham numa questão essencial. É nas pessoas. Não há, nesta estratégia Portugal 2030, nada que tenha que ver com política para pessoas. Como é que se pode tentar ter um país com menor disparidade regional e social se Portugal é o país da União Europeia com maior índice de desigualdade social que existe? Em termos de rendimentos do trabalho, a desigualdade social que existe em Portugal é o maior dos países da zona euro. Os 10% que recebem mais de frutos de rendimentos do trabalho em Portugal ganham 10,4 vezes mais do que os que recebem menos. Esta disparidade, este leque salarial, é uma questão estrutural que tem de ser corrigida na próxima década. Porque se não for corrigida na próxima década, nós vamos continuar a comparar negativamente com o lugar que ocupa o PIB per capita no contexto europeu. Nós, neste momento, o seu Ministro, no início da sua apresentação, tem um elemento, um indicador bastante importante. Diz-nos que existiu na última década um período de divergência em relação ao PIB a preços constantes e em paridades de poder de compra em relação à média da União Europeia. Isso é verdade. Mas se fizer as contas em termos de PIB per capita, a divergência ainda é maior. Ainda é maior. Portugal, em termos de PIB per capita, representa, em relação à média europeia, 77,3% do PIB da União Europeia. Melhorou 0,5% entre este ano e o anterior. Se a velocidade de melhoria for 0,5% ao ano, nós vamos demorar 45 anos a chegar aos 100% do PIB per capita na União Europeia. Isto não é aceitável do ponto de vista social. E falar de coesão social, quando estes objetivos não são discutidos, quando a evolução e a progressão que nós queremos atingir do ponto de vista da qualidade de vida e da economia que nós queremos ter no ano 2030 é enterrar a cabeça na areia, espetar a cabeça na areia e fazer de conta que é possível ter uma sustentabilidade demográfica quando a maior parte das pessoas, como o deputado Paulo Henrique Ascensão disse, e bem, a maior parte das pessoas que têm qualificações superiores em Portugal não conseguem encontrar níveis de rendimento aceitáveis para permanecer em Portugal e constituir família. E, portanto, a sustentabilidade demográfica que Portugal vai ter que arranjar vai ser não com base na qualificação dos recursos humanos, porque a política do Governo, a política que o Governo está a fazer neste momento...
Para terminar, Sr. Deputado.
Vou só terminar. A política que o Governo está a fazer neste momento de rejeitar a requalificação das pessoas por via de melhores carreiras profissionais, congelando as carreiras, insistindo no congelamento das carreiras profissionais, é um fator que vai levar não à resolução do problema da coesão social e territorial, mas vai agravá-las a longo prazo. E, portanto, Sr. Ministro, repito só para terminar, algumas destas coisas nós estamos de acordo, mas temos que saber esmiuçar o que é que quer dizer cada uma destas domínios.
Obrigado,
e cada
deputado.
Um destes objetivos prioritários que aqui estão enunciados. Obrigado.
A vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Nós aqui no Parlamento discutimos muitas vezes a conciliação trabalho-família e eu neste momento sinto o tema bastante premente, por isso eu vou tentar ser muito sucinta para ver se nós conseguimos ainda assim ver as nossas famílias hoje à noite. E então, indo ao tema, o Sr. Ministro disse que estamos no início de uma negociação, que não há posições fechadas e que é uma boa altura para discutir temas, e eu concordo. E gostaria, portanto, de voltar a um tema que já aqui foi tratado lateralmente, o tema da qualificação, mas não na perspectiva de que falámos já como aposta ou como linha para o novo instrumento financeiro para as reformas estruturais. A qualificação, como disse, da população ativa, gostava de me centrar na qualificação da população não ativa, portanto no ensino obrigatório. E sobre isso gostava de partir de dois factos. Por um lado, ensino obrigatório e o ensino superior. Dois factos. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem cerca de 20% de fundos comunitários, mais ou menos 600 milhões de euros, sendo que um quinto desse valor garante a quase totalidade dos apoios sociais aos alunos. Na ciência, o peso é de 30% a 40% no caso dos fundos da FCT. Portanto, há uma dependência forte dos fundos comunitários. Também na educação, os mesmos fundos comunitários financiam essencialmente recursos humanos. Financiam, por exemplo, os professores do ensino obrigatório envolvidos no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e financiam, sobretudo, quase toda a estrutura do ensino profissional, que dá resposta a mais ou menos 45% dos alunos do secundário, com tendência para crescer. Já para não falar das requalificações do Pacto Escolar, que também assentam em grande medida em fundos estruturais. Portanto, tem havido historicamente uma enorme e uma crescente dependência de fundos comunitários para atividades operacionais correntes do sistema de ensino e designadamente para o cumprimento de obrigações constitucionais como o direito à escolaridade obrigatória. E, portanto, a minha pergunta é esta. No momento em que estamos em negociação prospectiva, e com todo o contexto que aqui foi já posto em cima da mesa, das várias limitações e várias linhas concorrentes para o mesmo montante, parece-me que a pergunta a colocar é quais é que são as escolhas de política pública que salvaguardam os interesses do país e que deviam estar a ser feitas? Ou dito de outra maneira, quais é que são as rúbricas que deviam estar a ser internalizadas no orçamento de Estado e quais é que faz sentido e é expectável manter, pela sua natureza, suportadas por fundos infraestruturais? Porque, e estou a pôr a questão ao contrário, não estou preocupada com aquilo que vai ser o fundo, mas o que é que nós devíamos estar a prevenir? Porque pode vir a acontecer que, por força destas linhas todas confluentes, ou que se confrontam, podemos deixar de receber verbas que cheguem, por exemplo, para o ensino profissional, e não termos previsto nenhum plano B do ponto de vista de política nacional e de orçamento de Estado. E, portanto, esta tensão existe e eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro a considera. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr.
Senhor... Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Hoje vão-se estucar.
Cumpriu rigorosamente o tempo.
Eu estava a ouvir a Sra. Deputada Ana Rita Bessa a colocar estas questões muitíssimo pertinentes. Estávamos, nós e o Sr. Ministro e o Sr. Deputado, a recordar a reunião de outra comissão em que estas mesmas questões foram colocadas pelo PCP. Só não disse a deputada, digo eu agora, que este é um problema que resulta de opções de ao longo dos anos e que na definição dos próprios regulamentos dos POs que estão em vigor, o PCP alertou para este problema e na altura foi completamente desvalorizada esta preocupação pelo então Ministro Poiás Maduro. E esta é uma preocupação profunda que tem a ver depois com uma questão de fundo, que é as consequências das opções políticas em relação ao próprio Orçamento de Estado. Porque o mesmo partido que diz, e bem, este tipo de preocupação tem que ter consequência ao nível das respostas no próprio Orçamento de Estado, não pode ser depois, no mesmo dia, aqueles que dizem, ou na mesma semana, ou no mesmo ano, aqueles que dizem que temos que cortar a despesa, cortar a despesa, cortar a despesa, porque o corte cego e brutal na despesa resultou na substituição para despesas correntes daquilo que é o Orçamento Nacional por fundos estruturais que não tinham nada a servir para aquilo. E isso foi o que aconteceu. E é inteiramente verdade. Agora tem aqui a ver depois o resto da discussão, que é a consequência ao nível do investimento nacional e do orçamento de Estado. Seja para despesas correntes de educação, formação profissional, etc., seja mesmo para a contrapartida nacional em investimentos estruturais ou de infraestruturas, digamos assim, como o PCP tem vindo a sublinhar. E mesmo que possamos desvalorizar, isto é, reenquadrar os tais 80% do Eurostat à luz de outras componentes, o que é verdade é que há uma diminuição substancial da componente contrapartida nacional para o investimento público neste tipo de infraestruturas fundamentais para o nosso país. E isso é inegável, é um facto. Observações muito breves para a questão das exportações e do peso das exportações. Nós temos vindo a ter um acréscimo do peso das exportações no PIB, não quer dizer necessariamente que tenhamos um país mais bem posicionado no plano externo, se isso não significar uma inversão daquela dependência externa e se isso não significar a substituição de importações para produção nacional. E se nós olharmos para a componente importada daquilo que é exportado pelo nosso país, então temos uma desilusão muito grande. Não é só olhar para a Europa, é para a economia no seu conjunto e, portanto, temos que ser um pouco mais prudentes, digamos, na leitura otimista do peso das exportações. E não é para estragar festa nenhuma, é só para dizer a realidade é o que é. Pronto. Depois, o Sr. Ministro chamou a atenção, e eu há pouco referi isto, e penso que a expressão que utilizou foi: mesmo que tivéssemos a ambição de dizer nem menos um euro para a coesão, teríamos sempre o problema do regresso daquelas regiões que tinham deixado de ser da coesão e que agora voltam a ser e que representam cerca de 10% do total dos recursos afetos até agora a esta questão. A minha pergunta é: mesmo que tivéssemos uma ambição de dizer, então, mas a pergunta é: não podemos ter essa ambição? Temos essa ambição e temos ou não a ambição de dizer que a política de educação tem que ser reforçada e não diminuída, ainda por cima à luz desta realidade? É a pergunta que tinha feito de forma mais objetiva e mais concreta. Depois, o Sr. Ministro concordou com a questão da necessidade de erradicar aquela lógica contabilística do beneficiário líquido, contribuinte líquido, e ainda bem, não é? Estamos de acordo. Já agora, alguém observado aqui, já agora podia colocar ao menos umas aspas nos próprios documentos do Governo, na página 10, coloca a questão da política de coesão como indutora de ganhos macroeconómicos para os contribuintes líquidos, mas então, ao menos, umas aspas dos ditos contribuintes líquidos, não é? Porque é porque, de facto, essa lógica tem que ser combatida. Sim, temos isso em conta, de facto, é porque depois quase por distração cai-se nessa leitura e quase cai-se nessa ideia. Mas a questão central para nós não é essa, a questão central é o vai daí. É o vai daí para o PCP, para nós, vai daí, tem que haver uma discussão sobre as contribuições dos Estados-membros à luz desta realidade, que é passarmos, de facto, para uma leitura sobre o que têm sido, efetivamente, os impactos económicos e sociais para os Estados-membros, não à luz do toma lá, orçamento de Estado, dá cá transferências de fluxos financeiros da União Europeia, é o impacto na economia. E a pergunta é: tem havido abertura, ou pelo menos a tentativa por parte do Estado português, nesta discussão de colocar essa perspectiva, não só para mitigar a lógica do vocês já ganham muito, escusam estar com ambições a mais, que eles nos dizem a nós, mas pelo contrário, para colocar a questão de que deve haver, de facto, um aumento da contribuição de forma substancial por parte das grandes potências da União Europeia. É essa a questão que se coloca. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, uma questão das várias questões que temos colocado, até no plenário, sobre, digamos, as rupturas que nós consideramos que deviam ser feitas, mesmo neste tipo de processos de aplicação e gestão dos fundos e na sua definição, mas tem a ver com a questão efetiva da territorialização dos fundos e da sua aplicação e não só ultraperiféricas, mas efetivamente a questão que depois decorre de uma discussão que às vezes até parece mais bizantina, que é o problema do material ou imaterial. Porque se nós vamos todos para o imaterial e para a desterritorialização e etc., ficam depois por prioridades negativas, como aconteceu neste quadro, aspectos que não são assim tão despicientes do ponto de vista do investimento estrutural e no desenvolvimento territorial e na coesão territorial do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ver se consigo ser disciplinado nos 15 minutos. É assim, não é? 15 minutos de resposta, se percebi. Sr. Deputado Aberta Cabral e, de alguma maneira, também Sr. Deputado Bruno Dias, sobre este tema, eu procurei explanar porque é que as várias derivadas que vão fazendo relativamente à ambição da negociação não se coadunam
com o realismo do discurso das dificuldades que mesmo o PSD já foi acrescentando, em particular a questão do regresso de várias regiões à coesão. Era esse o meu argumento, sobretudo, não há nenhuma razão para que nos afastemos na ambição da negociação. Agora, é importante é que todos tenhamos a noção, e quando projetamos as nossas posições daqui para fora, que sejamos realistas a identificar as dificuldades, mas já agora também realistas na perspectiva de compreender qual é o processo negocial que se vai avizinhar, porque está bom de ver que é muito fácil estarmos todos de acordo nas dificuldades e depois no fim do dia bater à porta e dizer não, eu fui realista com as dificuldades, mas o governo mesmo assim devia ter conseguido, era mais 10% para a coesão em Portugal, porque eu acho que sim, quer dizer, sermos realistas na identificação das dificuldades, do meu ponto de vista também quer dizer ser realista naquilo que é a nossa perspectiva do que é um resultado adequado do ponto de vista da negociação, porque obviamente estamos sempre num jogo que é sempre de somas nulas, porque os recursos têm que vir de algum lado e têm que ser destinados a alguns territórios. Portanto, esse é o meu ponto relativamente a essa matéria. Queria concordar consigo na importância das regiões ultraperiféricas. Felizmente não é mesmo só um pequeno parágrafo, mesmo no Position Paper de Portugal, no primeiro Position Paper de Portugal, Sra. Deputada, mesmo no Position Paper de Portugal, está lá um capítulo específico do documento só sobre as regiões ultraperiféricas. Não, já lá está. Já lá está e já lá está desde a primeira posição do governo português. Até lhe digo que está numa página, 6 páginas e está logo na página 4 desse documento, Sr. Deputado. Ou seja, chame-lhe o que quiser, o que lhe estou a dizer é que as regiões ultraperiféricas estão desde o início, não só nas nossas prioridades para a discussão europeia, como na perspectiva da discussão interna das prioridades para a próxima década. Ainda bem que conhece e que compreenda, por favor, que estamos todos preparados para uma discussão difícil, mas o que não nos afasta certamente é a importância da coesão e, de sobremaneira, evidentemente, a coesão na perspectiva das regiões ultraperiféricas. E da mesma maneira que, por exemplo, ainda agora recentemente, na nossa responsabilidade do processo de reprogramação, tivemos uma interlocução específica com os dois governos regionais sobre a matéria, com certeza que será exatamente dessa forma que faremos com os governos regionais, até porque há um contexto global de debate da situação global da coesão e da política de coesão e no seu contexto nas regiões ultraperiféricas, mas depois na programação, obviamente o que venham a ser os programas das regiões ultraperiféricas, presidirá, digamos, a autonomia regional, sobretudo, e isso para nós é absolutamente inalienável. Sr. Deputado Hortêncio Martins, obrigado. Eu acho que compreendeu bem a minha intervenção há pouco. A minha dificuldade de compreensão em relação à intervenção, em particular do CDS, esta dicotomia de não querer fazer o debate dos recursos próprios, mas querer um grande aumento do Orçamento Global Europeu, acaba sempre a fazer esta pergunta. Então, se não é com recursos próprios da União Europeia, é com mais impostos em Portugal para pagar o aumento da contribuição nacional? A Sra. Deputada não respondeu a essa questão, não é obrigada a responder, era o que faltava, mas saliento que é importante politicamente o facto de não ter esclarecido qual é a vossa posição sobre essa matéria, mas vamos ter muitos meses de trabalho em conjunto para esclarecer certamente essa posição. Acompanhamos relativamente à intervenção da Sra. Deputada os vários pontos prioritários que identificou, que temos estado a materializar com políticas concretas. Gostava de referir, aliás, que em breve assinaremos finalmente, eu diria finalmente, porque foi um processo longo com o Banco Europeu de Investimento, com as instituições financeiras, mas o programa Casa Eficiente vai para a frente agora e vai para a frente já no mês de abril, posso lhe dar essa novidade, e é a nossa forma de implementar política de eficiência energética nas cidades neste quadro de programação, podendo precisamente utilizar para a descarbonização e para os transportes públicos pesados, dotação do programa CEUR. E é assim que queremos fazer também para o futuro, é continuar a mobilizar várias fontes de financiamento para uma política de descarbonização e com certeza que as grandes cidades nessa perspectiva poderão ser grandes contribuintes para o esforço de descarbonização. Também a questão que referiu da continuação da aposta nas ligações transfronteiriças, estamos a dar um grande exemplo agora com o investimento ferroviário que arrancou fortemente com obras no terreno nos dois grandes corredores internacionais e essa há de ser certamente uma das discussões para a qual estaremos convocados para o futuro, é exatamente que prioridades nos investimentos para o futuro do nosso ponto de vista, estamos a materializá-los bem no atual quadro com as ligações ferroviárias internacionais. O Sr. Deputado Heitor Sousa fez aqui uma alocução inicial sobre a questão do podermos estar de acordo com os objetivos, mas depois as consequências e a falha nas pessoas. A minha intervenção na resposta ao Sr. Deputado Paulino Ascensão há pouco procurou sobretudo situar em relação a resultados de políticas anteriores, situei divergências em relação à apreciação que fez e procurei demonstrar com números essas diferenças. Não estou a dizer que isso não deva, mesmo assim, suscitar um debate sobre o futuro, exatamente como disse, sobre prioridades estratégicas. Este é mesmo o debate central. Mas deixe-me também trazer para a mesa, porque é também um debate que não temos feito bem em Portugal, a questão que referiu do somos os campeões das desigualdades. Eu também já ouvi pessoas dizer, e um dos grandes estudiosos desta matéria, infelizmente, já faleceu, que nos dizia que estávamos sempre com uma taxa de pobreza de 20%. E a taxa de pobreza tinha vindo de 23% para 18%. E a taxa de pobreza dos idosos tinha reduzido para metade e foi a que reduziu mais na União Europeia. E a redução das desigualdades nos últimos 20 anos, na Europa as desigualdades dos 20% mais ricos e dos 20% mais pobres aumentaram na Europa e reduziram-se brutalmente em Portugal. E reduziram-se sempre que houve políticas de rendimentos nesse sentido em governos apoiados pelo Partido Socialista. Com o rendimento social de inserção, com o complemento solidário para idosos e com os aumentos de salário mínimo, foi sempre nessa altura que produzimos reduções na taxa de pobreza e reduções nos níveis de desigualdades. E estamos a fazê-lo outra vez agora, como sabe, já com resultados medidos pelo Eurostat e pelo INE, mesmo já nesta legislatura, do nosso primeiro ano da legislatura, já temos outra vez resultados positivos. Portanto, eu diria que perceba a sua referência relativamente à questão das carreiras, mas, Sr. Deputado, nos rendimentos médios, com tudo o que fizemos na recuperação de rendimentos da administração pública, nomeadamente com a eliminação da sobretaxa, etc., e nos rendimentos mais baixos, com a eliminação do lado dos trabalhadores pobres, com o aumento significativo do salário mínimo, nós também já fizemos um caminho muito importante e que ficará marcado do ponto de vista da melhoria da política de rendimentos nesta legislatura, que foi, aliás, como sabe, muito importante para a melhoria da situação económica do país e para a criação de emprego. E há de ser também importante, quando os indicadores forem sendo produzidos, que são produzidos com muito desfazamento, há de ser importante também para os resultados na redução da pobreza e das desigualdades. Mas os resultados do primeiro ano da legislatura já identificaram isso mesmo e é uma tendência que vem lá de trás, desde 95. Vale a pena olhar para o período 95 a 2000 e de 2005 a 2010 e veja as reduções significativas na pobreza e nas desigualdades nesses dois períodos. Deputado, vale a pena ver... Oh, Sr. Deputado, está bem? Eu só estou a constatar... Estou a constatar. Não, não é verdade. A situação mesmo assim, tínhamos tido uma recuperação... Sr. Deputado,
vamos repor
uma coisa
aqui...
que é factual... Uma
vamos
coisa que é
as condições para o
é comparando 95 com os últimos indicadores disponíveis, apesar das flutuações ao longo do período que identifiquei, nós reduzimos o nosso indicador de desigualdades e reduzimos muito a taxa de pobreza e particularmente a taxa de pobreza de idosos neste período longo, já de mais de 20 anos, e nós reduzimos as desigualdades e a Europa até as aumentou ligeiramente. Isto é bom nós termos presente, porque não é indiferente às políticas. Nas desigualdades primárias, e aí vamos à questão dos salários, vamos às desigualdades primárias, e aí não o acompanho numa referência que fez à questão das qualificações, como já não tinha de alguma maneira acompanhado o deputado Paulino Ascensão. Se queremos reduzir as desigualdades primárias, que finalmente são aquelas que se refletem nos salários, temos que reduzir significativamente as desigualdades nas qualificações. O principal fator indutor de desigualdades salariais ainda é a desigualdade nas qualificações. Fizemos um caminho grande, mas temos que continuar a fazer mais. E aqui também te respondo à deputada Ana Rita Bessa, que me perguntou como é que pretendemos fazer para a próxima legislatura e que colocou uma boa questão. O que fazer com os, digamos, os fundos comunitários na perspectiva do apoio às qualificações, digamos, nas qualificações iniciais. Senhora deputada, eu diria que nós fizemos bem em apoiar as políticas de combate ao insucesso escolar e fizemos bem em continuar a ter recursos significativos para o apoio ao ensino profissional, que não foi só para o ensino público, foi também para o ensino das escolas profissionais privadas. Tenho que lhe dizer, o Sr. Deputado Bruno Dias já fez a referência e lamento, mas eu tenho que fazer também essa referência, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta sobre a questão da desorçamentação, chamemos assim, no âmbito, digamos, da política do ensino profissional. Eu tenho que lhe recordar, Sr. Deputado, que entre 2011 e 2015, o Governo que apoiou... Deixe-me só terminar, que eu ouvia com imensa atenção e fez uma boa pergunta, mas agora deixe-me responder. Entre 2011 e 2015, o Governo que apoiou aumentou 40% a imputação por aluno aos fundos comunitários do ensino profissional público. Portanto, se houve alguma desorçamentação no ensino profissional, foi em particular naquele período. E quando programaram o Portugal 2020, puseram a mesma dotação do quadro comunitário anterior. Portanto, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer assim e vou-lhe responder assim. Políticas de combate ao insucesso escolar. Não, está bem, mas é bom. O para a frente tem uma base. Por isso é que nós tivemos que reprogramar como reprogramámos agora. Mas para a frente, eu julgo que nós, tendo feito o caminho que fizemos de convergência na taxa de abandono em insucesso escolar, julgo que ainda vamos ter que trabalhar muito
nas margens, ou seja, vai ser mais difícil continuar a reduzir essa taxa de abandono e de insucesso escolar e, portanto, julgo que ainda vamos ter que ter programas muito específicos, do tipo dos programas TAPE ou outros da mesma natureza, muito territorializados, muito focados, também com uma dimensão de trabalho com as famílias. É preciso continuar a apostar no combate ao insucesso escolar e os programas de formação ou de qualificação, se quiser, nos jovens, que mais arrancam em sucesso, que são aqueles das vias profissionalizantes, devem continuar a ser uma aposta do meu ponto de vista, e os fundos comunitários estão bem alocados se estiverem a apoiar as vias profissionalizantes, não o vocacional. Não regressa àquela discussão do passado que sabe que nos afastou muito do governo anterior relativamente ao vocacional. Eu não estou a dizer que disse isso, estou-lhe a dizer que nós não concordamos com o regresso àquele debate do vocacional, que era aquela espécie de divisão dos meninos com uma vida dívida numa fase demasiado precoce na sua quase infância, para não dizer mesmo na infância. Mas as vias profissionalizantes continuam a ser uma excelente aposta para arrancar crianças e jovens ao abandono e ao insucesso escolar, e nesse sentido julgo que faz sentido que os fundos comunitários continuem a ter um papel nessa componente. Sr. Deputado Bruno Dias, a questão do vai daí, então vamos discutir as contribuições dos Estados-membros. Oh, Sr. Deputado, o debate sobre os recursos próprios é um debate importante e que nos levanta um pouco, digamos, a hipótese da contribuição toda uniforme e toda na mesma percentagem no GNI, porque o debate dos recursos próprios é feito em relação, digamos, desterritorializa, se quiser assim, o debate dos recursos, e nesse sentido é positivo. Portanto, ao ser, e eu aí não o acompanho, ao ser um debate de taxas que só fazem sentido num contexto supranacional, também nos afasta do debate do contribuinte líquido e beneficiário líquido e ajuda-nos no debate europeu sobre a obtenção de recursos financeiros, e gostava de salientar esse facto. Gostava também de lhe referir que o debate que temos feito na Europa é igualizar nas taxas de contributo para o orçamento comunitário a percentagem mais ou menos idêntica para todos, mas diferenciar significativamente na perspectiva do benefício. Do benefício da política, digamos assim. E, portanto, o ponto que colocou foi: vamos mais além, vamos ainda diferenciar também no contributo nacional em perspectiva do GNI, para além da diferenciação do benefício, das políticas e dos territórios beneficiários. É um debate que, a ser feito dessa forma, tem que ser integrado. Repare, eu referi aqui inicialmente, acho que, ou em resposta à primeira pergunta, já confesso que já não me recordo, a questão da categorização e o risco de eliminação da categorização na distribuição dos fundos da coesão. É um debate que a Comissão Europeia está a fazer agora. Se eliminar a categorização, podem resultar distribuições de recursos muito diversas daquelas que tivemos no passado. Aí, digamos, pode fazer sentido algum debate conjunto de diferenciação das contribuições com diferenciação dos destinatários dos recursos. É um debate que não me faz sentido de modo isolado, percebe? Não me faz sentido debater só uma coisa ou só outra. Façamos o debate integrado e garantamos, sobretudo, que é o mais importante para todos, que no fim das contas a política de coesão reforça realmente a coesão na Europa, bom, e reforça as nossas condições de cumprimento do mercado interno, com benefícios para todos, como aqui já discutimos de alguma forma. E, portanto, Sr. Presidente, parece-me conseguir cumprir os 15 minutos que me tinha atribuído.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. A terceira ronda atribui 2 minutos a cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responde conjuntamente. Portanto, se todos os grupos parlamentares usarem da palavra, o CDS abdica, portanto, depois terá 8 minutos para responder. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, disse aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, como sabe, o PSD tem uma posição de responsabilidade e, portanto, tentar nesta matéria, como em muitas outras, aliás, obter aquilo que é o melhor para o nosso país, nomeadamente no pacote financeiro. Dito isto, ainda bem que assim é, Sr. Ministro, porque diz aqui e refere várias vezes que é importante que haja consensos alargados e não for o papel responsável da oposição. Não quero imaginar qual seria a posição de fraqueza que teria o nosso governo na União Europeia na negociação, com o apoio dos partidos que o suportam. Basta ouvir as intervenções que aqui fazem, absolutamente cáusticas em relação à União Europeia, à renegociação do pacote e, portanto, esta é a situação que nós temos. Dito isto também, Sr. Ministro, refere aqui várias vezes que é preciso termos os pés assentos na terra. É. Mas também é preciso ter ambição, Sr. Ministro. E, portanto, a posição do PSD, aliás, nas negociações que tem tido com o Governo, no sentido de chegar precisamente a este tão necessário consenso, é uma posição de ambição, que, aliás, já aconteceu na anterior negociação, quando estava a Europa numa posição económica muito mais difícil, numa conjuntura muito mais difícil, e conseguiu-se um pacote financeiro bastante alargado para Portugal e com bastante sucesso nessa negociação. E isso é aquilo que se pede também à ambição, Sr. Ministro, porque espero que não estejamos aqui a falar de pés na terra e falta de ambição para que se faça a gestão das expectativas, por forma a que, se se conseguir o mesmo, isso seja um grande sucesso, quando não é, num novo momento que nós atravessamos e numa conjuntura económica favorável. Também, naturalmente, esperamos que haja, nesta situação dos impostos europeus, já veio o Sr. Ministro ontem dizer que há confusão entre impostos e taxas por causa do inglês, mas a verdade é que esperemos que não seja essa a solução avançada e que se recorra a outros meios de financiamento para aumentar os recursos próprios da União Europeia. Finalmente, porque o tempo vai longo, era só uma última pergunta. Para abril estará... Em princípio, será apresentada a posição definitiva do Governo português relativamente a este quadro financeiro. Gostaria de saber se o Parlamento terá conhecimento prévio da proposta que o Governo vai apresentar para o quadro plurianual ou não. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, por parte do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Alexandre Quintanilha.
Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de dizer que gostei de ouvir o Sr. Ministro dizer na sua intervenção que iria apostar na investigação e inovação, não só no Portugal 2020, como também para o Portugal, o projeto 2030. Nós ouvimos, isto para mim quer dizer que vamos a continuar a apostar no conhecimento. Ouvimos vários grupos parlamentares falar de desafios atuais e futuros na saúde, no ambiente, na energia, no emprego, na segurança, na cibersegurança, na economia 4.0, etc., tudo no ponto de vista de pensarmos que isto possam ser sustentáveis, estes desafios que temos pela nossa frente. É a minha convicção que responder a estes desafios requerem novas, completamente novas, massas críticas significativas que tenham três características, que sejam multidisciplinares, que é uma coisa relativamente nova, que sejam dinâmicas e que, portanto, permitam a circulação de ideias e de recursos humanos e que sejam regionais, europeias, globais no processo. E eu gostaria de dizer que existem claramente já, não só em Portugal como na Europa, histórias de sucesso muito reconhecidas. Na Europa, as histórias de provavelmente maior sucesso nesta área do conhecimento são os programas Erasmus, Marie Curie e European Research Council, que têm tido um sucesso reconhecido internacionalmente. Há muitos americanos que agora querem vir para cá por causa destes processos. E em Portugal, as massas críticas emergentes e que são avaliadas internacionalmente, não só na área da investigação, através de novos centros, laboratórios, associados, colaborativos, por aí fora, como também na inovação, em termos de PMEs e não só, e uma riqueza que Portugal tem, que é um equilíbrio muito particular entre a presença de investigadores e investigadoras, que é uma coisa relativamente única no nosso meio, se quiserem, ocidental. Eu gostava de deixar duas perguntas. A primeira é se podemos, aqueles que estão envolvidos nestas áreas de conhecimento, esperar continuidade e até crescimento neste percurso, porque não é exatamente isso que a gente está a ouvir de alguns dos ministros europeus. E a segunda pergunta é se até 2020 poderá haver alguma oportunidade de reprogramação de financiamentos que não tenham sido ainda utilizados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há bocado esta questão das desigualdades estruturais na economia portuguesa, na nossa opinião, constitui um travão para o desenvolvimento. E para esta questão das desigualdades sociais, do ponto de vista estrutural, constitui para nós um travão ao desenvolvimento e à coesão social e territorial. Porque eu vou-lhe dar dois exemplos de como estes objetivos que aqui estão enunciados são demasiado ascéticos. Isto é, faz bem, fica bem num discurso tecnocrático, mas de um ponto de vista social, o Sr. Ministro deu aí exemplos da evolução da pobreza em Portugal. Eu acho que um dos objetivos estratégicos mais relevantes para Portugal era, por exemplo, acabar com a pobreza até 2030. Acabar com ela. Ficaríamos todos com um país melhor, certamente, se os indicadores de pobreza deixassem de ter aplicação em Portugal. Porque, pura e simplesmente, ela teria desaparecido. Portanto, são este tipo de metas, objetivos estratégicos, que eu acho que faz falta aqui neste programa. E por isso é que, quando se fala, por exemplo, em qualificação, formação e emprego, e não se fala de salários, na nossa opinião, qualificação e formação, por exemplo, é uma tautologia. Porque a formação é um instrumento para a qualificação. E falar de qualificação e emprego sem falar de salários significa que desistimos de corrigir as desigualdades salariais que existem em Portugal de forma bastante mais desenvolvida e excêntrica do que aquilo que acontece na média dos países europeus. A média da remuneração do trabalho, estamos a falar de remunerações de trabalho, existentes na União Europeia, é de 1 para 7. Em Portugal é de 1 para 10. E somos o país mais pobre, os mais pobres da União Europeia, da zona euro, certamente. E, portanto, este tipo de objetivos estratégicos constituem uma decorrência de uma série de políticas que, do ponto de vista dos objetivos prioritários que aqui estão enunciados, muitas delas precisam de ser, desculpe o termo, Sr. Ministro, enchidas com medidas de política económica e social para tornar menos ascético este conjunto de objetivos prioritários que, repito, em alguns deles nós estamos de acordo com a sua,
seu
enunciado. Só para dar um outro exemplo de como o enunciado deste objetivo esconde um risco, que é continuar-se a dizer que a competitividade e a coesão dos territórios da baixa densidade constituem os objetivos prioritários, significa desistir, na nossa opinião, da continuação de territórios de baixa densidade, porque o objetivo estratégico num país, numa economia, é deixar de haver territórios de baixa densidade precisamente para corrigir as assimetrias territoriais e regionais que continuam a existir com territórios de baixa densidade. Como é que isso se faz? Motivando e promovendo a reabitação dos territórios com base na qualificação das pessoas.
Tem mesmo muito
e na condição de vida melhores para todos os portugueses e portuguesas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra por parte do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três elementos que o PCP tem colocado nesta discussão e já temos vindo a sublinhar nestes debates. Ponto 1. O Estado deve dispor de dotações orçamentais necessárias e suficientes que não devem ser contabilizadas para efeitos do déficit das contas públicas, quer para explorar ao máximo as potencialidades dos fundos comunitários com um efeito multiplicador, o que significa não limitar as contrapartidas nacionais que se mantenham obrigatórias, e já falámos sobre isso há pouco, mas de um modo generalizado, quer também para que o investimento público não se reduza ao proporcionado pelos fundos comunitários, como já hoje acontece em larga medida. Segundo aspecto, os incentivos ao capital privado devem ficar direcionados para as micro, pequenas e médias empresas, afastando os grandes grupos económicos, nacionais e estrangeiros, do acesso aos fundos comunitários. Esta é a posição que o PCP tem vindo a assumir. Terceiro lugar, garantir a definição de políticas e linhas orientadoras de gestão e governação dos fundos europeus, destinados aos diversos eixos temáticos e às diversas regiões, descentralizando e desgovernamentalizando os processos de decisão, nomeadamente com a maior participação dos municípios e suas associações. Nós temos a crítica relativamente aos últimos anos, e em particular no quadro que está em vigor, de uma crescente burocratização e centralização das políticas e dos processos de decisão e das próprias decisões, pelo que esta é uma questão central para nós. Para terminar, há uma pergunta que eu gostava de fazer relativamente àquela observação que o Sr. Ministro fez, e também o Sr. Ministro dos Estrangeiros ainda ontem, sobre a eficácia e a adequação das medidas de âmbito transnacional para fenómenos de caráter transnacional. E é o caso, por exemplo, da dita economia digital ou dos fluxos financeiros. E a minha pergunta é muito humildemente esta. Considera o Sr. Ministro e o Governo que o caráter de âmbito europeu é suficiente para essa dimensão transnacional dos fenómenos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, os impostos e as taxas, os eufemismos sobre essa matéria, eu, pelo menos, se percebi a posição que teve aqui antes de ter que sair o Sr. Deputado Costa e Silva, julgo que realmente o que eventualmente nos afasta aí será mesmo só eufemismo. Será porque se percebi, o Sr. Deputado Costa e Silva aqui o que referiu foi que até considerava que algumas destas novas possibilidades de obtenção de recursos do Orçamento Europeu, nomeadamente a taxação das transações financeiras ou a tal economia digital transnacional, seria positivo no sentido até de combater a fraude e a evasão fiscal. Se assim for, é disso que estamos a falar, sobretudo nos documentos da Comissão Europeia, que acompanhamos, aliás, nessas matérias onde estão realmente previstos novos recursos para o Orçamento Comunitário, portanto, aí não nos afastará nada de significativo, parece-me. Questão da posição definitiva do Governo em abril. O Governo não terá nenhuma posição definitiva em abril sobre o que quer que seja, até porque nem sequer será conhecida nenhuma posição da Comissão Europeia, nenhuma proposta em abril. A Comissão Europeia só a 2 de maio é que apresenta a sua primeira proposta. O Governo, nesta fase, o que está a fazer, em articulação, aliás, com os partidos com assento parlamentar, como sabem, tem ouvido os partidos e tem procurado consensualizar posições preliminares, se quiser, contributos para o debate europeu. Não estou convencido de que estejamos sequer perto, não vai ser sequer nos próximos meses que teremos posições definitivas, porque este debate, se correr bem, na melhor das hipóteses, algum consenso no Conselho Europeu sobre esta matéria talvez aconteça no final do ano ou no início do próximo ano. Portanto, estamos muito longe de estar aqui a fazer, digamos, posições perentórias sobre posições definitivas e consulta ou não consulta, ainda não estamos nesse filme. Estamos no filme de criar consensos para a posição portuguesa em Bruxelas que reforcem a forma de abordar e que influenciem a Comissão Europeia, basicamente, e é o que estamos, ao fim e ao cabo, a fazer hoje aqui, como nas consultas bilaterais que temos vindo a realizar. Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, estamos realmente apostados no reforço, ou na manutenção, pelo menos, desta prioridade estratégica ao conhecimento e à inovação, quer no contexto do Portugal 2020, quer no contexto de futuro. Na reprogramação que apresentámos do Portugal 2020, criámos condições para manter um elevado apoio à investigação, à inovação e à inovação empresarial também. Portanto, não só à investigação fundamental, como à inovação empresarial. E, portanto, nesse sentido, julgo que a reprogramação do Portugal 2020 é uma boa notícia para a continuação daquilo que começámos nesta legislatura em relação à investigação e desenvolvimento e, certamente, para o reforço, ou pelo menos a manutenção dos níveis de apoio à inovação empresarial que conseguimos alcançar nos últimos 2 anos e, com certeza, queremos projetar para o próximo período de programação tal ambição. E, Sr. Deputado Bruno Dias, sim, continuando a focar sobretudo nas pequenas e médias empresas, mas essa é a realidade do atual quadro comunitário. Pensa que a posição do PCP é mesmo exclusiva nesse sentido, é nem um euro para. Bom, há empresas, há mid-caps, há empresas de média dimensão que são importantes para a criação de bases de inovação e de criação de emprego de base territorial, mas o essencial dos fundos comunitários de apoio ao investimento privado tem sido dirigidos às micro, pequenas e médias empresas, Sr. Deputado. Portanto, nesse sentido, julgo que também, no essencial, não nos afastamos, embora admito que nos investimentos âncora que têm sido apoiados por serem fortemente inovadores, o Sr. Deputado possa achar que esses investimentos, sei lá, em Embraer, em Évora, o Sr. Deputado admite, pela posição que aduziu, que não devia ter sido apoiada pelos fundos comunitários. Nós consideramos que é bom ter sido apoiada pelos fundos comunitários. Para lhe dar um exemplo concreto de um projeto que cria, outra vez o tal jargão técnico, spillovers positivos para a região e até para o país todo, naquele caso, e é um grande investimento de um grande grupo económico, mas que se localizou numa região de coesão, claramente, e que criou uma dinâmica de desenvolvimento económico na região de Évora muito positivo. Não sei se admitiria não apoiar todo este tipo de investimento. No nosso caso, estamos confortáveis com a forte concentração em micro, pequenas e médias empresas do investimento que temos apoiado no Portugal 2020. Relativamente à questão da CPN, da contrapartida nacional, perceba a sua posição. Já demos um passo importante com a criação da chamada dotação de contrapartida pública nacional centralizada. Foi a primeira vez nos últimos 2 orçamentos que se criou uma dotação específica que permite que, quando o orçamento dos serviços
não consegue ter a dotação suficiente para a contrapartida nacional, pode-se recorrer à dotação centralizada, que é aliás gerida pelo Ministério das Finanças e pelo nosso Ministério, no sentido de não travar o investimento público, não travar a utilização dos fundos comunitários com aquela dotação centralizada, exatamente. E, portanto, essa foi em dois orçamentos, foram os dois primeiros orçamentos em que tal passo foi dado e foi, aliás, penso eu, um bom caminho que fizemos nessa matéria. Não estamos ainda a discutir nesta fase a governança dos fundos, embora hoje tenhamos tido aqui algumas referências sobre a matéria. Eu, pela resposta que dei na altura ao deputado Paulino Ascensão, penso que compreendo que o acompanho quanto à bondade da escolha da descentralização e da aproximação do território e dos decisores do território mais próximos na perspectiva do planeamento e da utilização dos recursos das políticas de âmbito regional. A sua última questão sobre o caráter europeu ser suficiente, ou esta abrangência europeia ser suficiente para este tipo de taxação, digamos assim, Sr. Deputado, de fenómeno. Não resolverá tudo, mas já faz uma grande parte do percurso. Ou seja, este, por exemplo, as transações financeiras, tipicamente, não deixará de ter sempre uma base europeia. Qualquer empresa do setor financeiro que queira ter uma presença forte no continente europeu terá sempre uma base europeia importante. Tirando os fenómenos de offshoreização, mas esses nós estamos a combatê-los com medidas contra as offshores, se nós pensarmos... No limite na economia digital também estamos a fazer caminho e, como sabes, estamos aliás a tomar medidas do ponto de vista europeu eficazes, a começar a ter bastante eficácia, para contrariar grupos que tentaram ter bases, e em alguns casos até bases europeias, curiosamente, e em alguns casos aproveitando bases europeias, mas o facto da taxação aí ser, haver uma certa concorrência entre os Estados nessa taxação, e curiosamente isso aconteceu, mas a União Europeia tem começado a dar passos importantes para mesmo a esse nível conseguir fazer caminho. É menos óbvio que o consigamos plenamente na questão da economia digital, é para mim certamente mais evidente que na questão dos fluxos financeiros a existência de uma base europeia é relativamente incontornável para operar, digamos assim, na base europeia, até porque os instrumentos de regulação, aliás, a isso obrigam, como sabe. Portanto, admito que a base europeia para a fixação de tributação ou taxação destes fenómenos possa ser, é de certeza muito mais eficaz do que a base nacional, como é óbvio, e já é um caminho interessante. E já é um caminho que, aliás, a Europa está a fazer até de uma forma mais ambiciosa, porque a Comissão Europeia está a admitir discutir até, por exemplo, a aproximação das bases da tributação dos rendimentos de capital. Não as taxas, não está ainda a fazer essa discussão, mas está pelo menos a discutir bases. E isso já é um caminho muito importante, porque, aliás, é uma das razões porque algumas destas grandes empresas conseguiram utilizar a localização em determinadas economias europeias para conseguir, digamos, ter uma tributação fiscal otimizada, para não lhe chamar de outra maneira. Portanto, estamos a fazer os debates que nos ajudarão também nesse sentido a evitar a corrida para o fundo do ponto de vista do financiamento das políticas públicas na Europa e do financiamento do Estado Social, do nosso modelo social europeu, se quiser assim. Sr. Deputado Heitor Sousa, nunca discordarei de si quando refiro que as desigualdades são um travão ao desenvolvimento, porque para mim só há desenvolvimento quando ele for crescimento inclusivo. E, portanto, obviamente as desigualdades são um travão ao desenvolvimento. O que eu referi, e dá-me ideia que no final acabou por concordar comigo, quando disse na sua última frase, o objetivo é deixar de haver territórios de baixa densidade, como é que isso se consegue com a qualificação das pessoas que lá estão? É exatamente o meu ponto. O meu ponto é, as desigualdades que referiu de rendimentos, nomeadamente salariais, o que eu referi é, há políticas positivas que podem contrariar as desigualdades salariais? Há. Temos-las adotadas em conjunto. Mas há desigualdades primárias que só vamos conseguir contrariar com o reforço das qualificações e com a diminuição da desigualdade nas qualificações. Portanto, nesse sentido, pode-me dizer, são objetivos de caráter geral. O propósito deste documento, nesta fase, não é ter aqui instrumentos de política pública. Nós estamos a discutir objetivos estratégicos para a próxima década. Há de haver o tempo, e vamos discuti-lo certamente, depois de nos pormos de acordo na Europa sobre o quadro financeiro plurianual, vamos ter que fazer os acordos de parceria. Nessa altura estaremos a discutir instrumentos de política pública, programas operacionais, governação e instrumentos de política pública concretos. Nesta fase, o nosso objetivo é apresentar à Europa o nosso caminho estratégico, a nossa definição estratégica do país que queremos ser na próxima década. E depois, com certeza, teremos o tempo do debate dos instrumentos de política pública, Sr. Deputado. Finalmente, permitam-me só ressaltar, como meu contributo de conclusão final, se é que eu posso fazer, o tom positivo em que fizemos este debate. Há mais bases de consenso do que de dissenso naquilo que hoje aqui discutimos quanto ao país que queremos ser na próxima década, e esse é o nosso objetivo no momento em que nos encontramos. Teremos tempo, permitam-me dizer assim, para discordar do instrumento de política pública concreta, da política concreta ou da opção concreta, mas se nos conseguirmos pelo menos pôr de acordo quanto ao país estrategicamente queremos ser na próxima década, já daremos um grande contributo todos para a nossa democracia num certo sentido e para que as pessoas não estejam permanentemente a ver os avanços e recuos nas opções estratégicas que tantas vezes fizeram adiar passos importantes no desenvolvimento de Portugal. Sr. Presidente, portanto, para nós foi obviamente um tempo ganho esta discussão, mesmo que tenha sido a 10 horas do ponto de vista das nossas vidas familiares, mas continuamos disponíveis, quando o Parlamento quiser, para contribuir para este debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Gostaria de agradecer a sua presença em nome da Comissão e também a presença do Sr. Secretário de Estado. E antes de estar por encerrada a reunião, recordar que de hoje uma semana temos nova audição, desta vez com o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Regional, que está marcada para as 18 horas, após o plenário. Se o plenário terminar antes das 18, a reunião às 18. Se o plenário se prolongar, será reagendado com novo horário. Obrigado.